Boa tarde, conselheiras, conselheiros, nós temos quórum, então peço que todos assumam seus lugares para que possamos dar continuidade à primeira sessão ordinária de 2017 do Conselho Universitário. Antes de retomarmos a pauta, onde na última reunião terminaram, nós temos alguns assuntos de natureza operacional, administrativa a resolver. Eu passo a palavra para a chefe da Secretaria-Geral para encaminhar esses assuntos.
Boa tarde a todas e todos. Bom, duas questões. Uma, o Conselho já está sabendo, que foi com relação aos membros que vão fazer parte da Copa, né? Então, eu passo a palavra para o professor Fernando, que vai, então, falar sobre os nomes da indicação da Copa.
Boa tarde a todos e a todas. Na última sessão do Consune, né, nessa reunião, o Consune aprovou, né, a versão, né, da Copa com algumas pequenas modificações e foi acordado que eu traria na reunião de hoje os nomes indicados para essa comissão, que deveriam, segundo a versão da resolução que nós aprovamos na última sessão, ser indicados pelas áreas e referendados por este conselho, né? Então, nós seguimos o seguinte procedimento. Nós consultamos os representantes discentes, na verdade a Paloma, que é representante discente nessa gestão, né? E o Wesley, que era representante discente no Consune, mas que são alunos que têm, né, bastante representatividade enquanto representantes dos alunos com deficiência, né? E eles, por sua vez, consultaram outros alunos concernidos. E nós também consultamos a própria equipe do Núcleo de Acessibilidade, né, que na história do Núcleo tem contato com docentes, com TAs, que mostram, né, uma sensibilidade maior para com essa temática da acessibilidade. Feito isso, nós consultamos também as áreas, as direções de centro, as pró-reitorias, para que endossassem os nomes. Tá? E agora, evidentemente, os nomes serão, então, submetidos a este conselho que deverá apreciá-los. Então, são três representantes discentes, conforme prevê a resolução. Então, foram indicados o Wesley Guilherme Alves, que já foi representante docente aqui, como titular, e o Rafael Gustavo Pereira Pérez como suplente. A Paloma Bright dos Santos, que também é representante aqui no Consune, como titular, e a Lorena Ismael Fernandes como suplente. O Josias Adão como titular e o Michel Ramos como suplente. No caso, nós temos uma chapa, né? A primeira chapa são dois alunos cadeirantes, né? A segunda chapa são deficiências diferentes, mas são duas mulheres, né, que então tem uma representação feminina, e a terceira chapa são dois alunos cegos, né? Então, de certa maneira, cada chapa representa um aspecto importante para nós, né? Bom, daí, representantes docentes. Pelo CCNH, as professoras Anastácia Guide Itocaso e a Raquel de Almeida Ribeiro, como respectivamente titular e suplente. Pelo SEX, os professores Olavo Lupe Silva e José Belani Sala, como titular e suplente, respectivamente. Do CMCC, o professor André Luiz Brandão como titular e o professor Evonir Albrecht como suplente. Representantes TAs, do próprio Núcleo de Acessibilidade, né, da PROAP, o Gustavo Galati de Oliveira, que é o chefe do Núcleo, e o Andrei Gonçalves Batista, que já foi chefe do Núcleo, né, e também tem uma atuação bastante intensa. Da Prograde, a Érica Cardoso Nese e a Maria Estela Conceição de Oliveira, como titular e suplente. E da Prefeitura Universitária, o Walter Basio de Araújo Alves e a Cláudia Polimeno, como respectivamente titular e suplente. Então, são esses os nomes que nós propomos a partir dos procedimentos que eu mencionei no princípio.
Obrigado, professor Fernando. Eu consulto os conselheiros se alguém se opõe a esses nomes, ou gostaria de colocar um nome alternativo para essa comissão. Isso não sendo o caso, fica aprovada a composição aqui apresentada. Obrigado, professor Fernando. Soraya?
Uma outra questão é com relação ao edital 45, aprovado aqui pelo Conselho, que colocou a abertura de novos cursos de graduação pós-BCT em áreas correlatas à ciência e tecnologia da vida e da saúde. Esse edital está em andamento e nós vamos chegar num ponto, que vai ser a data do dia 3 de maio, nós vamos ter que publicar a comissão julgadora das propostas recebidas. Essa comissão julgadora, pelo item 5 do edital, ela solicita que existam nesta comissão 3 representantes indicados pelo Conselho Universitário, sendo um representante discente da pós-graduação, um discente da graduação e um TA. Então, para que a gente não pense aqui e leve tempo aqui na reunião, nós vamos encaminhar um e-mail para vocês, conselheiros, para que haja essa indicação para a composição dessa comissão. Nós vamos dar a data até a próxima terça-feira, dia 25. Gostaria de saber se tudo bem esse encaminhamento para a composição dessa comissão julgadora.
Conselheiro Rony. Microfone, por favor, para o conselheiro Rony.
Soraya, você só pode esclarecer se tem que ser membro do Consune ou pode ser qualquer membro da comunidade para ser indicado?
Sim, aqui no edital, conforme aprovado, são 3 indicados pelo Consune, não necessariamente membros do Consune. Pode ser membro do Consune, sim, mas o que está especificado aqui são indicados pelo Conselho Universitário. Essas 3 categorias, discente da pós, discente da graduação e TA. Porque também tem todo, são 11 membros. Né? Depois, se vocês pegarem lá o edital 45, que está na página, no site, são 11 membros que compõem essa comissão julgadora. E esse item, especificamente falando, é indicado pelo Consune.
Eu, presidente, posso dar só uma sugestão? Pedir ao professor Kihara, se ele puder identificar algum professor visitante sênior que tenha aderência na área, acho que seria uma grande indicação de docente para essa comissão.
É só uma sugestão, lembrando que a indicação do Conselho Universitário, está bem claro aqui, é discente da pós, discente da graduação ETA. Os demais são docentes, são indicados por outras instâncias, pelas pró-reitorias, pela reitoria. Assim foi a... Ok.
Obrigado, Soraya. Então, a Secretaria-Geral vai enviar esse e-mail a todos os conselheiros e as propostas serão recebidas pela Secretaria-Geral. Podemos retomar, então, a pauta. Na última reunião, os conselheiros venceram a ordem do dia e entraram no expediente. E o próximo assunto a ser tratado é uma minuta de uma resolução que define as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da UFBC exercidas pelos docentes da instituição. O relator é o professor Dácio, a quem eu passo a palavra.
Boa tarde a todos e todas. Eu estou pedindo para a mesa manter esse assunto na pauta, mas nós não discutimos hoje, porque surgiram algumas informações de procuradorias estaduais tratando desse assunto que nos chegou até nós agora no começo do ano e carece de uma pequena revisão na minuta que a gente quer discutir. Então, eu pediria que mantivesse na pauta. Caso haja continuação, a gente vai apresentar essa alteração. Caso não haja continuação, a gente apresenta no expediente da próxima reunião ordinária. Obrigado, presidente.
A área demandante pede que esse assunto não seja tratado hoje. Isso é uma prerrogativa da área demandante, então fica acatado esse pedido. Com isso, passamos para o próximo assunto. Conselheiro Ronaldo.
Boa tarde a todos os conselheiros. Professor Dácio, pelo mesmo motivo eu ia pedir para tirar de pauta. Agora eu não sei, justamente porque tem pareceres de procuradores e a coisa pode não ser tão trivial a análise. Né?
A preocupação de não tirar de pauta é porque ele está no expediente, então ele ainda carece de discussão e ele pode permanecer. A preocupação de não tirar foi simplesmente porque ele já está há bastante tempo e nós estamos pendentes de uma resposta do Conselho para a CGU, que foi quem nos provocou originalmente. Então, a preocupação é justamente essa, da gente reunir todas essas informações e fazer uma avaliação de qual o nível de alteração, que num primeiro momento, até conversando com o conselheiro Eduardo, há possibilidade de ajustes, né, e não tirar de pauta por esse motivo, mas deixar para que a gente possa discutir quando tiver essas alterações já mais amadurecidas. É só esse o motivo.
Obrigado, professor Dácio. Nós passamos então para o... Tem mais conselheiros que gostem de se manifestar sobre esse assunto? Então, vamos começar a inscrição sobre esse assunto, portanto. Conselheiro Eduardo.
Nós vamos receber então uma nova proposta antes da próxima reunião.
Tudo bem.
Mais alguém sobre esse assunto? Se não, está encerrado esse assunto por enquanto. Essa proposta continua na pauta desse conselho, mas não será tratada na nossa reunião de hoje. Uma nova versão será enviada. Os próximos três assuntos do expediente original foram promovidos para a ordem do dia na reunião anterior e já deliberadas. Portanto, passamos direto para o sexto assunto do expediente, que é a minuta de uma resolução que regulamenta a Comissão Central de Pesquisa da UFPC, CCP, cuja relatora é a professora Marcela, corretora de pesquisa, a quem eu passo a palavra. Microfone, por favor, para a professora Marcela.
Boa tarde a todos. Esse assunto, a criação de uma comissão central de pesquisa, está sendo proposto nesse momento pela professora de pesquisa. É um assunto que está em discussão já há muito tempo na universidade, inclusive já tivemos, né, no passado, isso em 2008, 2009, uma comissão que gerenciava atribuições, alocações de espaços de pesquisa. A ideia dessa criação dessa comissão, conselheiros, é a seguinte: cada um dos centros possui uma comissão de pesquisa que regulamenta, que faz o gerenciamento, que discute as necessidades de cada uma das áreas dentro dos centros, e essas comissões de pesquisa, elas estão vinculadas diretamente ao conselho do centro, à direção do centro diretamente. A pró-reitoria de pesquisa, ela fica responsável, por sua vez, pelo gerenciamento dos laboratórios de pesquisa multiusuários. Então, isso envolve basicamente a central de experimentação multiusuário e os biotérios, computação científica, né? Então, são chamados laboratórios multiusuários. Existe uma resolução também do CONCEP em que fala sobre as categorias dos diferentes tipos de laboratórios. Então, laboratórios multicentros, são os LMCs, laboratórios multiusuários, LMUs, e laboratórios de duplo de pesquisa, são os LGPs. Então, as comissões de pesquisa, elas tratam diretamente acerca desses laboratórios de grupos de pesquisa. Muito bem. De dois anos para cá, mais ou menos, a PROPS, ela tem trabalhado junto com as comissões de pesquisa dos três centros, né? Então, o CCNH, o CNPq e o CEC. E a gente tem discutido espaços, né? Então, a universidade, ela passou por um grande crescimento ao longo desses últimos anos. Inicialmente, essa comissão que gerenciou lá atrás, em 2008, 2009, espaços de pesquisa, ela, né, se extinguiu. E, neste momento, a gente entende na pró-reitoria que é um momento importante da universidade em que novos espaços de pesquisa vão ser entregues, como é o Bloco L, por exemplo, e possíveis readequações e realocações. Então, os grupos se consolidaram, alguns novos estão surgindo. Então, é importante que uma comissão central possa pensar e possa gerenciar isso de uma maneira mais institucional. Essa ideia surgiu a partir de uma reunião que a Pró-Reitoria de Pesquisa realizou com as comissões dos três centros. E nessa reunião foi proposta, então, a ideia de uma criação de uma comissão central. Eu já tinha até uma proposta de resolução semelhante a essa que eu trago aqui a vocês, que a gente pode discutir, né, e está passível de alterações também. Mas o que ficou muito latente, né, e é importante eu ressaltar, que os próprios centros, principalmente o CNH e o CNPq, se colocaram muito favoráveis, né, e se dispuseram a elaborar e imitar uma resolução com esse perfil. Ou seja, uma comissão central que possa discutir junto a todas as comissões de pesquisa sobre os novos espaços, sobre a redistribuição e realocação. Hoje, o que acontece?
cada comissão de pesquisa faz um gerenciamento relativo ao seu centro, mas tendo algum tipo de entrave, né, algum conflito, entre aspas, fica muito ao cargo do pró-reitor de pesquisa, no caso de pesquisa a mim, tomar certas decisões que realmente eu não julgo, né, a forma mais adequada de se tomar ou de decidir algum determinado assunto. Então, a ideia também surgiu por conta disso, uma comissão que pudesse pensar de maneira mais ampla, mais institucional, uma comissão com caráter mais técnico, né, especificamente destinada a avaliar essa questão do espaço de pesquisa, especificamente, e que a gente pudesse pensar conjuntamente, né, enquanto universidade. Né. Em nenhum momento os centros ou as comissões locais vão ser desprestigiadas ou vão ser diminuídas, mas pelo menos uma comissão central possa pensar de maneira mais conjunta. Então, essa é o que motivou, né, a ideia inicial. Essa proposta que eu trago, então, de uma composição, enfim, de alguma atribuição, a gente vai discutir aqui durante o expediente, mas eu gostaria de reforçar junto aos conselheiros que a ideia, a proposta de criação foi, inclusive, uma demanda, né, dos centros e das comissões de pesquisa também, e de alguns docentes que faltaram isso pontualmente com a pró-reitoria de pesquisa, e que mostra, então, a preocupação da UFABC em tentar pensar, né, os novos espaços, as readequações, de maneira mais integrada, mais institucional e não separada ou dividida somente pelos centros. Tá bem? Então, eu só fiz esse breve relato e já me coloco à disposição para a gente discutir, que eu acho que é mais fácil a gente apontando as questões para a discussão. Obrigada.
Obrigado, professora Marcela. Eu coloco o assunto em discussão e nós vamos começar a receber as inscrições. Por enquanto temos um único inscrito, então começamos com o conselheiro Aníbal.
Bom, boa tarde a todos. Realmente esse é um assunto interessante e apaixonante, nos afeta a todos, em particular os alunos que têm bolsa ligadas à pesquisa, etc, etc. É um assunto muito, muito importante. Na verdade, ele vai muito além do que está escrito ali. Esse assunto causou uma polêmica muito grande no SEX. Nós tivemos uma reunião do Conselho do SEX ontem, então há menos de 24 horas. Achamos por bem elaborar uma carta ao Consuni. Eu acho interessante informar que essa carta teve uma redação muito difícil para que nós chegássemos nesses termos. É importante também salientar que essa carta teve votação unânime dos representantes do SEX no seu conselho. Para a leitura da carta, eu convido aqui o professor Gerson Mantovani, que é o presidente da nossa comissão de pesquisa no SEX. Passo a palavra para o professor Mantovani.
Boa tarde a todos. Como a professora Marcela falou, nós participamos de uma reunião lá na PROPS, chamada pela PROPS, com as três CPPs, uma de cada centro, e ela propôs a criação dessa comissão. Naquela reunião, a proposta que nos foi colocada foi que essa comissão era necessária para quando houvesse algum problema dentro das CPPs dos centros, essa supercomissão aí deliberar o que seria decidido. Bom, a gente saiu dessa reunião, a gente levou para a nossa comissão do centro, fizemos uma reunião. Lá a nossa comissão de centros é formada pelos 12 cursos do Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas, 8 engenharias, 4 ciências sociais aplicadas. Todos os membros titulares e suplentes participantes. E a gente recomendou que esse assunto fosse discutido amplamente com os professores. Então, os representantes levaram para seus cursos. Alguns cursos fizeram plenárias com mais de 20 professores presentes e discutiram isso. Fizemos uma segunda reunião com os membros da CPP do SEX. E só colocando, os membros da CPP são os 12 cursos de engenharia do SEX. E o cargo de presidente e vice-presidente são eleitos por esses representantes. Então, Dito isso, quero ir direto ao ponto e ler a carta que está aí projetada, que nós tiramos, foi aprovada ontem no Conselho. Tendo em vista a minuta de resolução enviada ao Consune pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que trata sobre a formação da Comissão Central de Pesquisa, o Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, CONSEX, vem a manifestar-se conforme segue. 1. O artigo 2 da proposta da resolução diz: são atribuições da CCP elaborar o regimento da CCP, coordenar as ações das comissões de pesquisa dos centros, definir políticas de uso e ocupação de espaços para pesquisa na UFABC em todos os níveis. B. Traçar diretrizes, fomentar e zelar pela execução dos programas de pesquisa promovidas pela PROPES na UFABC, obedecidos os dispositivos emanados do CONCEP e de CONSUNE. E. Exercer as demais funções que lhes forem conferidas pelos conselhos superiores. Esse artigo, de fato, transfere as atribuições das CPPs dos centros e a autonomia de pesquisa dos pesquisadores dos centros para a nova CCP. Isso tira dos centros o controle dos espaços de pesquisa. Essa ampla discussão já foi realizada e está contida na resolução do CONCEP, número 127/2012, que regulamenta a classificação e as normas para a alocação dos laboratórios de pesquisa da UFABC. Assim, A. Artigo 2, item B. Coordenar as ações das comissões de pesquisa dos centros. Não se aplica aos centros. Resolução CONCEP 127/2012, seção 1, artigo 1, item 2. Os LGPs são espaços temáticos de pesquisas e desenvolvimento outorgados à administração direta de um dos centros. Artigo 2, item C. Definir políticas de uso e ocupação de espaços para pesquisa na UFABC em todos os níveis. Definir as políticas em todos os níveis vai contra a resolução do CONCEP 127/2012, que define que os LGPs são de responsabilidade dos centros e os laboratórios multiusuários de responsabilidade da PROPES. Resolução CONCEP 127/2012, seção 1, artigo 1, item 1. Os laboratórios multiusuários são espaços de pesquisa e desenvolvimento sob administração direta da Pró-Reitoria de Pesquisa, item 2. Os LGPs são espaços temáticos de pesquisa e desenvolvimento outorgados à administração direta de um dos centros. A composição proposta da CCP resultará em uma maioria automática para a PROPES. Vejamos o artigo 3. Artigo 3. A CCP será composta pelos seguintes membros titulares: pró-reitor de pesquisa, presidente da comissão de pesquisa do CCNH, presidente da comissão de pesquisa do CMCC, presidente da comissão de pesquisa do SEX, coordenador da comissão dos biotérios, coordenador-geral da central experimental multiusuários, coordenador da computação científica da UFABC, representante e respectivo suplente indicados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Esta composição caracterizará uma maioria indicada pela PROPES, portanto, não representativa. Como conclusão, o CONSEX entende que, item 1, os espaços de pesquisa sob a responsabilidade de cada centro devem ser atribuídos, remanejados dentro de cada centro, respeitando a resolução CONCEP 127/2012. 2. Que a CCP da UFABC poderia harmonizar e não coordenar as ações das CPPs dos centros, uma vez que a resolução 127/2012 atribui essas atividades às CPPs dos centros. 3. Traçar diretrizes, fomentar e zelar pela execução dos programas de pesquisas promovidos pela PROPES da UFABC. É fundamental para estabelecer a ordem e as atividades de pesquisa. Porém, cada centro tem competência regimental para criar e gerir suas próprias políticas de pesquisa que atendam às suas especificidades. Entretanto, devem ser respeitadas as pesquisas individuais de grupos emanados de todos os membros da comunidade da UFPC. 4. A CPP deve ser composta por membros eleitos em sua maioria e deverá ter como objetivo propor políticas gerais institucionais em pesquisa. Assim, o SEX, por meio do seu conselho, CONSEX, entende que a aprovação dessa resolução fere a transparência e a discussão democrática pela comunidade acadêmica e também as atribuições e independência dos centros em geral. Deste modo, solicita-se a retirada desse item da pauta do CONSUNE e que seja instituído um grupo de trabalho para a discussão em maior profundidade e possa existir uma alternativa consensual na comunidade acadêmica. Santo André, 17 de abril de 2017.
A palavra volta ao conselheiro Aníbal.
Bom, esse foi um trabalho que foi apresentado então, aqui para o CONSUNE. Eu espero que todos pensem muito bem no que nós estamos votando. Veja, o SEX não é contra a criação da comissão. Muito pelo contrário. Nós ali no item 3 das nossas conclusões deixamos bem claro a importância que essa comissão tem e deve ter para o funcionamento da comunidade acadêmica. Por outro lado, é fundamental que a gente pense com muita clareza nos termos que estão escritos aí. O que está colocado aí pode ser extremamente danoso, principalmente no futuro da nossa universidade. De forma geral, essa é a carta. Espero que todos tenham compreendido muito bem. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro Aníbal. Nós ainda temos possibilidades de completar o primeiro bloco, se mais alguém gostaria de se manifestar. Não sendo o caso, nesse momento, eu vou manter as inscrições abertas. Eu passo a palavra para a professora Marcela responder.
Bom, professor Mantovani, obrigada pela carta. Eu entendo perfeitamente as colocações do SEC, inclusive a gente teve a oportunidade de discutir isso, ainda que não da maneira que eu gostaria mais adequada abertamente, mas eu acho que está bem claro o posicionamento do SEC. Entendo também que o SEC não é contra a criação de uma comissão. Né? E eu acho que alguns pontos levantados, e foram discutidos depois que eu enviei esse documento ao CONSUNE, né, ao longo dessas últimas semanas, e que eu concordo, inclusive, com a questão da composição, das atribuições, a gente pode discutir isso aqui sem problema nenhum. O ponto, e que eu gostei da palavra que o senhor usou, foi harmonizar, né, que idealmente eu sempre procuro esse caminho, né, de tentar conciliar, harmonizar as discussões entre os centros, porque eu entendo que cada centro tem a sua competência para gerenciar os seus espaços de pesquisa. No entanto, não necessariamente, ou nem sempre, essa harmonização é possível. Porque, por exemplo, pode ter em algum determinado momento na universidade, sei lá, em poucos meses, um espaço que o SEC decide utilizar e não tenha, e ele precisaria remanejar ou ser realocado. Então, assim, eu estou pensando em todos os centros, né? De que forma a gente poderia fazer isso institucionalmente que não fosse uma decisão exclusivamente do pró-reitor. Então, é essa ideia que motivou a proposta de criação dessa comissão. Então, eu abro para o conselho discutir. Não gostaria de retirar, obviamente, o item de pauta, porque eu entendo que é urgente a criação dessa comissão, se pensar nessa comissão, incluir, enfim, se for o caso, membros eleitos ou representantes de docentes. Não há problema. A questão é, precisamos implementar uma instituição, um órgão, um colegiado, que fique responsável por gerenciar ou harmonizar esses conflitos, que de fato já existem, a gente sabe disso, aliás, nessa reunião que nós tivemos presencialmente no dia 2 de março, eu relatei isso a vocês, três, as comissões de pesquisa. Então, a gente precisa debruçar, de alguma forma, nesse assunto. Né? Então, eu deixo aqui, então, meu posicionamento. Obrigada.
Conselheiro Jerome, próximo inscrito.
Bem, boa tarde a todos. Bom, eu gostaria também, em primeiro lugar, manifestar que, assim como o SEX, eu também sou a favor, eu entendo a importância da criação dessa comissão. Eu só queria manifestar aqui uma certa surpresa de ver que esse assunto tenha sido, como ficou claro, né, na fala do professor Mantovani, esse assunto está longe de ter um amadurecimento necessário. Está claro que precisa de muita discussão aí das atribuições dessa comissão, da própria composição dessa comissão, E eu gostaria de manifestar aqui que eu estou surpreso em saber que isso tenha sido promovido na reunião passada para a ordem do dia.
Não, esse assunto está no expediente ainda.
Está no expediente
não,
ainda.
Esse assunto não será votado hoje.
Ai, desculpa, então, foi meu engano.
Conselheiro, lembra que esse assunto não foi sequer discutido na última reunião. Então, é a primeira vez que o assunto entra hoje. Ele poderá ser discutido aqui, as inscrições continuam abertas. Não será votado hoje. Conselheiro Quijada.
Boa tarde a todos. Vejo com uma certa surpresa uma carta que vem do Conselho, mas entendo que também os conselhos possam ter a sua opinião sobre as resoluções e, obviamente, essas opiniões devem ser ouvidas. Né? Nosso papel aqui é discutir, nesse caso específico, qual é o papel da comissão. Me parece que há um certo consenso de que a comissão é importante, até para que tenhamos um encaminhamento institucional dessas discussões, um fórum mais institucionalizado dessas discussões sobre os espaços de laboratórios de pesquisa. Então, obviamente, que a iniciativa é bem-vinda, ela deve ser trabalhada nos seus detalhes, é preciso ouvir todas as opiniões, aprimorar a proposta, sem dúvida nenhuma, mas também é o papel desse conselho discutir essas propostas, E também contribuir com o aprimoramento de uma resolução como essa. Então, eu não vejo na minha opinião, eu não vejo grandes problemas na discussão dessa proposta, no encaminhamento dessa proposta no próprio Consune, de maneira que todos possam ser ouvidos, inclusive os demandantes do SEX, né, que podem ter livremente, tem liberdade de espaço garantido para colocar suas opiniões no que se refere às competências da comissão. Mas eu acho que já chegamos a um ponto em que parece mais ou menos claro que a criação da comissão é algo bastante desejado e importante, até para que a gente tenha uma política mais institucional da utilização dos espaços laboratoriais.
Isso encerra o primeiro bloco. A palavra volta para a professora Marcela.
Bom, não tenho muito o que acrescentar nesse momento, acho que vou aguardar a próxima fala. Deixa claro a importância, né, de negociação e essa discussão que tem, então, no Conselho.
Então, vamos dar continuidade à discussão. O próximo inscrito é o conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fico bem contente em ver essa discussão acontecendo aqui. Se nós olharmos para as outras áreas da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa é, neste momento, a única pró-reitoria que não tem uma comissão, né, que seja, por exemplo, equivalente à CG para a graduação ou à CPG para a pós-graduação e mesmo o SEC para a extensão. Né? Então, me parece que ter uma comissão junto à pró-reitoria de pesquisa com participação de entes externos à própria PES para poder discutir essas questões de pesquisa, me parece bastante importante. Né? Respeito plenamente, né, a discussão feita no âmbito do Conselho do SEX, mas gostaria de propor uma alternativa à questão de retirada de pauta, né, que seria, uma vez que esse item está no expediente, que talvez nós pudéssemos imaginar que as próprias comissões de pesquisa dos três centros, juntamente com a pró-reitoria de pesquisa, pudessem acolher para o próximo Consune sugestões de modificação na proposta de resolução. E, claro, obviamente, se na próxima Consune, estando esse item na ordem do dia, nós entendemos que não é possível votar ainda, que esse item se mantenha na ordem do dia. Eu acho que não há por que a gente apressar uma votação se a comunidade entender que isso não está ainda amadurecido. Mas talvez criar um GT, quer dizer, sair daqui, criar um GT, depois voltar no expediente, me parece que, uma vez que o Consune tem reuniões trimestrais, né, me parece que isso levaria muito para adiante essa discussão. Até porque se trata de uma resolução relativamente curta, né? Talvez nós possamos efetivamente discutir o próprio SEX traz sugestões de novas redações para determinados entes em relação às atribuições. E em relação à composição, eu, por exemplo, já tenho uma sugestão, né? Eu concordo que nós, eu sempre digo isso em todas as discussões de comissão que a gente discute aqui no Consune, de que efetivamente nós devemos ter comissões que tenham mais participações em termos de peso, de voto, inclusive, de entes externos, né? E talvez nós pudéssemos pensar aqui em manter na composição os três presidentes de comissão de pesquisa e a pró-reitoria de pesquisa com direito a voto, esses quatro, e, se for necessária a participação das coordenações dos outros, que possam ser participações sem direito a voto, né? Quer dizer, você pode participar das comissões, mas sem direito a voto. Me parece que isso poderia ser um caminho para tentar contornar. Isso é uma proposta que a gente precisa refletir e amadurecer mais também. Me surgiu agora.
Obrigado, conselheiro Edson. Conselheiro Homem.
Boa tarde a todos. A Itana falou para eu falar a todas. Queria fazer um comentário. Eu acho importante os conselhos de centro discutirem questões como essa. E, de fato, o conselho da CCNH também discutiu a criação dessa comissão de pesquisa. O professor Thiago Rodrigues, que é o presidente da nossa comissão, no centro, ele apresentou exatamente essa discussão ao conselho do CCNH. E, de uma forma um pouquinho diferente do entendimento que houve no SEX, o Conselho do CCNH deliberou que era não só favorável à criação dessa comissão, como sugeriu que o presidente do Conselho, que no caso é o diretor do CCNH, tomasse a iniciativa de trazer uma solicitação de criação de uma comissão como essa ao Conselho Universitário. Em conversa com a professora Marcela, eu apresentei a questão e ela disse que já tinha debatido isso longamente dentro da pró-reitoria de pesquisa e que, portanto, ela tinha uma minuta e que ela iria apresentar para essa reunião. Então, parece que é também uma necessidade, pelo menos o CCNH enxerga como uma necessidade, por várias das razões que o professor Edson citou, e inclusive pelo fato que a gente entende no CCNH que as decisões não devem ser tomadas monocraticamente. E quando existem essas comissões, elas permitem um amplo debate. Então, isso, na verdade, ao nosso ver, fomenta a discussão, fomenta a participação. Obviamente, existem questões que a gente pode debater. Por exemplo, o alcance das atribuições dessa comissão ou a formação dela. Mas eu acho que seria um pouco exagerado a gente pedir para sair da pauta para criar um grupo de trabalho, para depois voltar à pauta e acontecer a discussão, se a gente já tem diversas propostas que podem nos ajudar. Nós estamos no expediente, nós vamos discutir esse assunto. O presidente, creio que concorda, porque ele falou que não vai ser, finalizado hoje, ele já declarou isso, não será levado à votação. Me parece uma decisão bastante ponderada, né, e sensata, para que a gente possa levar essa discussão, se tiver pronto para ser votado na próxima reunião do Conselho Universitário, muito bem. Senão a gente pode continuar discutindo uma terceira até a gente chegar às conclusões que precisa, porque os pontos levantados são pontos relevantes. Mas eu acho que a gente não pode se omitir de discutir num fórum que tenha a participação de todo mundo. A gente criar um grupo de trabalho que tivesse esta representatividade, então melhor a gente fazer aqui, que aí a gente já ouve a opinião dos diversos segmentos da nossa comunidade. Tá? Então eu gostaria que ponderasse-se a não retirada e a manutenção da discussão, e enquanto houver divergência, que a gente continue debatendo, até chegar a um equilíbrio. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Rony. O último inscrito do segundo bloco é o conselheiro Eduardo Novaes.
Eu queria primeiro dizer que eu achei muito interessante a proposta do professor sobre os representantes com voto e sem voto. Eu acho que foi uma excelente ideia. Eu acho que nessa direção, acho que a gente consegue criar uma boa resolução. A outra coisa é que existe um precedente histórico para esse movimento de você criar uma comissão central, que foi os laboratórios didáticos, e que melhorou a gestão de espaços da universidade. Então, é claro que, usando esse exemplo histórico, é completamente pertinente a criação dessa comissão, e eu acho que a gente deve realmente discuti-lo agora, como a gente está fazendo.
Obrigado, conselheiro Edson. Isso termina o segundo bloco. A palavra volta para a professora Marcela. conselheiro Edson, não conselheiro Eduardo.
Bem, então, em relação à manifestação do professor Gerundi, que está em expediente ainda, a gente vai discutir isso, tá? O professor Edson, Ivone e Eduardo, acho que na mesma linha, né, de argumentação da manutenção no item na pauta, do item na pauta, veja, nós, da pró-reitoria, entendemos que é importante sim ter a representação, se for o caso, alterar a composição e propor membros ou alguns eleitos, ou inclusive na participação de outras classes, nós estamos abertos à discussão, mas eu gostaria então, de ouvir propostas para que a gente pudesse aqui, de uma maneira mais democrática possível, alinhar esses pontos. Eu insisto, né, e gostaria de manter esse item e que a gente conseguisse amadurecer isso, porque é importante nesse momento para o SBC.
O terceiro bloco se inicia como conselheiro Arnaldo.
Eu vou ser rápido, é boa parte que eu ia falar, o professor Rony e o professor Eduardo já se manifestaram. Como foi dito, o CCNH vê com bons olhos a criação dessa comissão. A gente acha que isso pode ser discutido hoje aqui, acho que tem massa crítica suficiente para isso. Os antecedentes mostram que a otimização de gestão de espaços é algo bem-vindo. Eu ia sugerir algo parecido com o professor Edson sugeriu, então a proposta dele contempla o que eu ia dizer. Porque, enfim, nós teríamos para homogeneizar a comissão, como foi dito, duas opções, né? Ou diminuir os votantes, como o professor Edson sugeriu, ou inflar a comissão. Dado que é uma comissão técnica, não me parece uma boa estratégia ficar colocando membros não relacionados ao tema, né? Então, eu acho que a proposta do professor Edson é uma boa proposta. Eu secundaria essa proposta.
Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Eu estou olhando aqui o calendário da próxima sessão e o prazo limite para envio de sugestões é 13 de junho. Ou seja, nós temos praticamente 2 meses, né, menos 5 dias, até a próxima sessão. E aí fui consultar o professor Mantovani, que entende que daria para, nesse período, quer dizer, sem retirar de pauta agora, mas acolher a proposta de criação de um GT, quer dizer, que a Propis talvez articule a reunião das comissões de pesquisa de cada centro, e no amadurecimento do documento, entre agora, no expediente, e depois a ordem do dia, leve em consideração o que seria esse grupo de trabalho. Quer dizer, inclusive as outras propostas que estão sendo feitas aqui, né? Quer dizer, me parece que não são incompatíveis as duas propostas, dá para manter no expediente, dá para a gente colher os resultados dessa discussão aqui, e ainda acolher a proposta de criação de um GT, dando um caráter mais democrático que vai amadurecer o documento para trazer para a ordem do dia ainda na sessão de junho. Me parece que o cronograma permite o acolhimento de ambas as propostas de uma maneira harmônica.
Conselheiro Cedric.
Bom, eu sou um pesquisador teórico, mas o tempo todo eu ouço lá dentro da nossa própria plenária, na engenharia de materiais, essa discussão. E a fala constante ali é os espaços da universidade não são privados, não pertencem eternamente para uma pessoa. Né? Então, essa discussão, dentro da própria plenária da engenharia de materiais, ela existe e é essa postura que as pessoas têm ali dentro. Contudo, então, assim, é óbvio que essa comissão faz sentido, de alguma forma. Agora, o que parece que está incomodando com relação a isso, é que nós estamos outorgando poderes a uma comissão que a gente não sabe ainda como ela vai usá-lo. Então, essa comissão, basicamente, irá determinar sob quais critérios um grupo de pesquisa será considerado improdutivo, por exemplo, e sob quais condições esse grupo de pesquisa perderia o seu espaço. E a gente está deixando isso em aberto. Isso é o que causa desconforto. Então, por que a gente não discute primeiro sobre quais critérios grupos de pesquisa passarão a ser considerados improdutivos, sobre quais critérios espaços passarão a ser considerados ociosos, para depois a gente discutir? Esse grupo, então, teria uma resolução para trabalhar em cima, né? E a esse grupo caberiam os casos omissos, que é o que a gente faz normalmente. Então, nesse sentido, eu acho que a formação do GT é muito oportuna para o GT poder dar uma diretriz na direção desses critérios, quer dizer, como esses critérios vão ser estabelecidos.
E depois, esses casos podem ser discutidos de maneira mais palpável aqui dentro do consumo. Né? Então, eu acho que faz sentido, sim, a gente parar e respirar, porque não é pouco o que a gente está mexendo aqui.
Isso encerra o terceiro bloco. A palavra volta para a Marcela.
Bem, eu vou começar no final da fala do Sérgio. Nessas últimas reuniões que a gente fez com as comissões de pesquisa, não só a última, a penúltima reunião, mas ainda o ano passado, e aí os presidentes das comissões podem também atestar, a gente já começou uma discussão exatamente nesse sentido, que é o seguinte: espaços de pesquisa dentro da universidade são espaços nobres, são espaços que devem ser bem utilizados. Então, não faz sentido grupos terem espaços gigantes de pesquisa se eles não estão usando de maneira adequada. E aí fica muito difícil, né, e é um assunto tenso, né, qual é a métrica, né, como é que isso vai ser avaliado, como é que isso vai ser regulamentado. Isso é uma discussão muito ampla, eu acho que não cabe neste momento agora no Consune, porque enfim, o foco dessa comissão é outro neste momento, mas eles têm uma certa interligação de fato. Como essa discussão foi desde o final, na verdade, metade do ano passado até esse ano, né, as comissões, a gente discutiu isso, a gente até propôs uma outra resolução, não tem nada a ver com essa, mas uma outra resolução, com o CES, com propostas de métricas, enfim. E, só que isso não foi um consenso ainda entre as comissões de pesquisa, porque as áreas são distintas, enfim, os centros são diferentes, etc. Então, a gente entendeu por bem que teria que amadurecer isso, não aconteceu ainda, de fato. Em relação a essa proposta de resolução aqui que está posta hoje, é um outro foco, né? Quer dizer, foca exatamente na questão dos espaços, né? E a gente precisa adequar isso nesse momento na FPC. Né? De novo, eu volto a ressaltar, com a entrega de 6 metros quadrados do bloco L, Zeta, outros laboratórios de gestão e andamento, grupos apertados, grupos folgados, né, de espaço, enfim, você precisa readequar em algum momento. Então, quem vai tomar essa decisão? É difícil uma comissão tomar uma decisão dessa sozinha, ou um centro sozinho. Então, precisa de algo maior que consiga enxergar, né, de fora da situação. Então, essa é a proposta neste momento. Em relação ao GT, essa resolução foi discutida com as comissões de pesquisa. Então, criar um GT com as comissões de pesquisa novamente, né, eu não sei o quanto a gente avançaria. Talvez a ideia dos próprios conselheiros possam nos auxiliar nesse momento aqui, né? Enfim, e em relação ao que o Arnaldo colocou também, incluir membros votantes, eu também concordo com essa opinião que o Edson propôs inicialmente.
O quarto bloco se inicia como conselheiro Aníbal, segunda inscrição.
Eu passo a palavra para o professor Mantovani.
Com relação ao SEX, como o professor Cedric falou, a CPP do SEX já vem discutindo os critérios de alocação, porque é a atribuição da CPP do centro. A atribuição da CPP de cada centro é discutir justamente esses critérios de alocação e remanejamento dos espaços. Qual é o grande problema do SEX hoje? Que essa resolução causou problema quando a gente foi discutir. Muitos dos grupos nem têm espaço. Iriam receber agora. O Bloco L foi inaugurado em dezembro, mas está lá ainda. Estamos em abril, não tem espaço. Tem professor me cobrando. Professor cobrando, eu tenho que tirar uma foto, Gerson. Deixa eu levar o equipamento, colocar lá e dizer para a FAPESP que existe o espaço. Não está liberado, não dá para tirar foto. Tá? O meu laboratório, que eu sou... O meu laboratório, não é meu, né? É que eu sou coordenador, tem meia dúzia de professores, nós estamos usando para didático. Os 8 cursos de engenharia, engenharia não é teórico. Engenharia, nós precisamos de laboratórios. Então, o laboratório de pesquisa, vou usar agora numa aula que tem 77 alunos inscritos à noite, e vou fazer 3 turmas de 25 para laboratório didático, porque está lá os equipamentos. Como que foi entregue o laboratório? Ainda não foi entregue. Não assinei que recebi. Por quê? Toda a instalação elétrica errada, fiação elétrica, dinheiro meu, do meu bolso, ir lá trocar tudo, disjuntores, tá? Discussão com a obra, 8 meses para pegar um espaço lá fora para colocar um trocador de calor, um chiller, que onde era, fizeram estacionamento de moto. Então, esses detalhes, veja bem, gente, vai desgastando. E colegas, quando aconteceu isso aqui, ó, o que a professora Marcela colocou agora, fica nítido que essa comissão já é atribuir o que, que o pessoal está preocupado. Eu não tenho nem espaço e agora fiquei 5 anos projetando o espaço para ser um laboratório disso, e agora vem uma comissão aí com poderes de chegar aqui e dizer, não, ó, os critérios são outros, e, né? Então, eu acho que a questão é muito importante, que quem discute os laboratórios, a locação e remanejamento, são os centros, porque eles que conhecem as especificidades. Lá no nosso centro, nós temos 4 cursos de ciências sociais aplicadas, tá? Eles têm outro tipo de demanda. As engenharias, uma engenharia aeroespacial, tem um laboratório, que é um laboratório que tem 10 mil metros quadrados, é um hangar, é um laboratório. Tá? Então, essas métricas, a gente já está discutindo lá, e tem uma discussão calorosa. O que a gente não pode fazer é deixar na mão de meia dúzia que não tem competência para atribuir esse tipo de coisa. Eu acho que quem discute é o censo.
Conselheiro Jerome.
Bom, eu acho que todo mundo aqui quer que os espaços da universidade sejam usados da melhor maneira possível. Mas eu acho que também está claro que, do jeito que está o documento aí, se a gente for discutir aqui no âmbito do Consune, as revisões serão maiores. Eu acho que isso não é atribuição do Consune. A atribuição do Consune é avaliar as resoluções e ver se elas podem ser aprovadas com menores modificações. Tá? Senão a gente vai fazer o trabalho aqui de praticamente redigir a minuta novamente. Por isso eu gostaria de reforçar a ideia de que isso tem que fazer parte dos trabalhos de um grupo de trabalho que vai se dedicar a isso. Eu acho que é importante que isso seja feito. Por exemplo, agora eu tenho informação também de que a pós-graduação se sente pouco representado nessa minuta. Né? Então, talvez isso também, a própria composição teria que ser revista. Então, são revisões maiores. A própria atribuição da função dessa comissão, eu acho que isso não é o Consune que tem que discutir. Tá? Quem tem que fazer é um grupo dedicado a redigir e trazer ao Consune um documento mais amadurecido nesse sentido. Obrigado.
Conselheira Luísa. Luísa com S. Luísa com S e Luísa com Z.
Boa tarde. Eu faço parte da Comissão Consultiva Sustentabilidade aqui da Universidade, que está trabalhando com o PLS. E nessa comissão a gente tem um grupo dedicado a espaços, porque no PLS tem prevista alguma discussão sobre os espaços na universidade, e eu gostaria de sugerir que um dos membros da Comissão Consultiva Sustentabilidade fizesse parte dessa comissão, já que vão discutir espaços na universidade. Obrigada.
A palavra volta para a professora Marcela.
Tá bom. Começando do Luísa, obrigada pela sugestão, concordo. Mas eu concordo, acho que o grupo de sustentabilidade poderia ajudar, enfim, auxiliar nessa questão. Veja, conselheiros, de novo, né, eu vou ter que insistir nessa questão. Eu acho que a CVC tem que se debruçar em cima disso, a gente vai precisar discutir. Eu entendo as considerações do professor Mantovani e pode ter certeza que eu acho que mais do que ninguém dessa universidade, nesse momento, recebo todos os dias 10, 15 e-mails cobrando a liberação do bloco L. E respondo todos pontualmente a cada um das informações que eu tenho e que, enfim, a obra me passa, a PU, a própria reitoria, né? Então, eu tenho tentado deixá-los atualizados. Porém, a gente sabe que o cenário que a universidade enfrenta não é bom, né? O prognóstico não é positivo e o corte orçamentário tem atingido todas as áreas, incluindo a pesquisa. E esse é mais um dos motivos que eu tenho insistido tanto junto aos docentes que encaminham seus projetos, tendo conseguido financiamento de órgãos da agência de fomento, para poder, inclusive, ajudar, né, nessas pequenas adequações que, porventura, de fato, acontecem em qualquer laboratório de pesquisa. Eu vou ouvir o resto das opiniões dos conselheiros, mas a gente pode pensar em reformular esse documento, readequar, como já propuseram aqui algumas questões. Eu insisto, então, em manter ainda, né, na discussão aqui no consumo.
O quinto bloco já tem, nós temos nesse momento mais 6 inscritos, temos o quinto e o sexto bloco já completos, entre os quais 2 pela segunda vez e 1 conselheiro pela terceira vez. Eu vou manter as inscrições ainda em aberto, considerando a importância do assunto, mas eu sugiro e solicito que aqueles conselheiros que ainda queiram se manifestar façam sua inscrição logo para que possamos avançar com esse assunto. Conselheiro Eduardo Novaes, segunda inscrição.
Eu acho que a métrica é muito difícil de você conseguir construir, porque existem diferenças fundamentais, né, entre os diversos grupos, diversas áreas. Nada substitui bom senso. É difícil confiar no bom senso das pessoas, mas nada vai substituir. Então, é uma discussão só que você tem que outorgar poderes. Foi outorgado pela essa resolução 122, os centros receberam essa disposição de fazer a análise de espaço. Agora, tem que se repensar, talvez, no momento mais crucial da universidade, como você vai alocar esse espaço. A minha pergunta é, será que seria interessante fazer isso de uma maneira pontual, você fazer um conselho desses agora, para o do bloco L, desde uma comissão permanente, ou do bloco L, não, ou de uma maneira... É um ano ou 2 anos, é uma comissão, porque eu acho que o medo é de você ter que, você perder, que ele foi colocado aqui, de você perder de uma hora para outra sem um aviso. Quer dizer, que as pessoas vão ter revisões periódicas do espaço a cada 5 anos ou alguma coisa assim, em vez de ser uma comissão permanente que seja com a guilhotina em cima da cabeça das pessoas o tempo todo. Eu acho que isso é um pouco da preocupação que eu senti.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Conselheira Tatiana.
Bom, boa tarde. Eu acho que essa discussão é muito pertinente. Eu queria parabenizar quem traz essa a motivação e toda. Eu não vou ficar repetindo muitas coisas que já foram faladas com relação à composição e também com relação às atribuições, né, dessa comissão, mas me parece também, como o Eduardo mencionou, a gente tem um problema um pouco mais pontual relacionado ao bloco L, que está tomando a discussão para uma comissão de pesquisa como se a atribuição dela principal fosse espaço, e eu acho que ela não deveria ser. Então, o que eu gostaria de fazer um exercício e propor para o GT, eu acho que o GT pode trabalhar concomitante com o andamento da pauta do Conselho Universitário, seria localizar essa comissão dentro do organograma da UFABC. Eu abri agora o organograma da UFABC e a gente tem as pró-reitorias fins, todas elas com um colegiado associado. Então, a PRO-PG tem a PRO-PG, a PROGRADE tem a CG, a PRO-PES teria essa comissão de pesquisa. Essa comissão, ela juntaria as outras comissões, como o Central Experimental Multiusuário, CEPIC, Comissão de Biotérios. Eu também acho que a representação da pós-graduação deveria estar bastante mais inflada do que ela está, porque, se a gente for ver historicamente no Brasil, as pró-reitorias são, em geral, de pós-graduação e pesquisa. Eu acho um avanço na UFABC a gente ter isso olhado de forma isolada também. E também acho que falta parte de representação discente dos alunos de graduação, ou seja, tem muita alteração para ser feita nessa composição, na minha opinião. E também acho que o organograma, porque se a pró-reitoria de pesquisa é uma pró-reitoria fim, ela deveria ter um órgão colegiado com representação de maioria eleita, onde as políticas de pesquisa fossem discutidas por esse colegiado e a pró-reitoria, na verdade, fosse uma executora, como acontece com as outras. Então, eu acho que essa discussão ela precisa se aprofundar e sair do âmbito somente espaço. É muito maior que isso, apesar disso ser um problema, problema não, talvez uma solução, que é ter a liberação de novos espaços agora, né, nos blocos que a universidade acabou de construir. Essa é a minha contribuição.
Conselheira Renata.
Boa tarde a todos. Lendo essa proposta de resolução, eu vi que ela está muito, eu achei muito abrangente. Eu gostei como o SEX trouxe a carta, né? Discutiu entre o centro e trouxe esses elementos. Foi muito rico, parabéns. Então, eu sou favorável ao GT, né, que a gente não discuta muito aqui, mas que haja um GT e que faça essa proposta, né, tanto para atribuição e composição dessa comissão, e também sobre a comissão seja eleita, né, acho que é muito importante na nossa comunidade e também nossa função social e pedagógica e como universidade, ser uma comissão eleita. E sobre a composição, eu também quero sugerir um técnico administrativo de laboratório também, que falou muito aqui de docente e discente, e acabamos esquecendo aí dos técnicos administrativos de laboratório que vivem essa realidade. É isso.
Professora Marcela?
Bom, muito obrigada pelas contribuições. Tati, assim, concordo totalmente com o que você falou. A gente, na verdade, há muito tempo atrás, ainda na Klaus, na parte de pesquisa, a gente chegou a discutir a ideia dessa comissão. É diferente porque a pesquisa, ela tem, diferente da graduação, da extensão, a gente tem comissões muito específicas. Então, por exemplo, comissão de ética em pesquisa, tá, sei lá, comissão de ética em uso de animais, que é uma legislação própria, regulamentação própria. Comissões que assessoram a pesquisa, né, mas que não fazem parte diretamente da comissão central. Né. E aí, por ter tantas comissões, né, a pesquisa lá atrás, a gente entendeu que não seria necessário então, a criação de uma comissão maior em si, envolver todas as questões mais políticas. Eu já questiono isso, e essa foi uma ideia inicial, isso lá há 2 anos atrás. Mas, e aí assim, tantas atribuições, tantas coisas, a gente acaba priorizando, né, algumas questões. E essa questão do espaço físico é algo que está muito latente, talvez por conta da entrega, provavelmente do bloco L, bloco Z, o ômega recente, enfim. Então, eu acho que, eu não sei te responder hoje, se essa comissão que a gente está tentando propor aqui, ela é permanente ou ela é temporária, pelo menos por um tempo ainda, enquanto a CBC estabelece seus espaços físicos, né? Claro, pode crescer, pode aumentar alguma coisa que outra ali, mas não vai ser nada nessa amplitude que a gente tem hoje. Mas a gente precisa discutir isso hoje, né? Porque isso vai ter um impacto em médio e longo prazo em todos os pesquisadores da universidade. Então, isso vai precisar ser discutido. Agora, a ideia de uma comissão mais central, de pensar política institucional, isso me agrada bastante. Né? Isso a gente discutiu muito por cima com as comissões de pesquisa, não foi nada detalhado, de fato. E as pessoas são simpáticas à ideia. Né? O ponto é como que a gente vai estruturar isso, né, nesse momento em tanta coisa enfim, acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que é mais ou menos isso. Não sou oposta de forma... Me agrada essa ideia bastante. Né? Então, acho que a ideia de uma comissão maior, como uma CPG, enfim, tem outra atribuição, mas né, o SEC, é algo que é bem interessante. Mas a pesquisa agora, nesse momento, está tendo que lidar mais com essa questão imediata, digamos assim, que é o espaço que a gente fala. Né? Acho que é isso.
O sexto bloco inicia com o conselheiro Edson, segunda inscrição. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala do professor Edson. Então, quem ainda quiser se manifestar, por favor, se inscreva enquanto o conselheiro fala.
Pois não. A lista é então, professor Edson, Aitana e o Anil.
Conselheiro Edson.
Ok. Quando eu mencionei a questão das três comissões de pesquisa se reunirem com a professora, acho que a ideia é criar mesmo um grupo de trabalho, né? Claro, acho que estabelecendo um prazo, a minha impressão é que talvez a gente devesse pensar num prazo de funcionamento do GT que desse tempo para, na próxima reunião do conselho, a gente pudesse fazer uma discussão aqui e, de novo, né? Se o próprio GT entender que não conseguiu finalizar seus trabalhos e tiver que ter uma prorrogação, ok, não vai chegar tempo, mas talvez inicialmente nós devêssemos tentar criar um GT com prazo definido de modo que a gente conseguisse fazer essa discussão e trazer para o próximo consumo, claro, sempre olhando para a maturidade da discussão. Eu até entendo que acho que isso apareceu, inclusive, no relato dos conselheiros do SEC, né, da carta, o conflito com a resolução 27 do Conselho, né, quer dizer, então, aí eu acho que tem mesmo, esse grupo de trabalho tem que olhar, inclusive, O item C do artigo 2º, ele fala em uso e ocupação, né? Quer dizer, a resolução concepção 27, ela fala em alocação, né? Quer dizer, então, ou seja, é a mesma coisa, é distinto, né? É, porque me parece que a alocação, o critério de alocação já está escrito lá, quando esse espaço já está distribuído para o centro. Então, assim, a impressão que eu tenho neste momento é que talvez o item C, a não ser que se revise a concepção 27, talvez o item C deveria tratar não necessariamente do uso e ocupação, mas da distribuição dos espaços entre os centros, né? Porque se a gente lembrar o histórico de atribuição, desses espaços, na verdade, houve um grupo de trabalho coordenado pela Propes, que ouviu os centros, que fizeram suas demandas, e aí, a partir de um estudo, se levou a uma distribuição de metragem por centro, tentando atender os professores que tinham demandado, e assim por diante. A própria Concepção 27, ela estabelece no seu artigo 5º mesmo alguns critérios para alocação, né, dos projetos de pesquisa. Então, já existem alguns critérios. Então, quando realmente essa proposta fala em uso e ocupação aqui, não sei se isso quer dizer a mesma coisa que alocação, parece que conflita. Agora, eu sinto falta aqui, por exemplo, na questão da própria distribuição dos espaços, de novos espaços de pesquisa, né, quando vierem, entre os centros, né? Que me parece. E aí a impressão que eu tenho é que a criação dessa comissão vai ser permanente mesmo. Você imagina ela como um colegiado mesmo da Prefeitura de Pesquisa, que para o futuro, quando a gente não tiver que ficar distribuindo espaço, né, porque eles não vão ficar existindo o tempo todo, que ela lide, e talvez o item C possa ser convertido mais nessa questão de definir políticas institucionais de pesquisa, né, e talvez tirar mesmo a questão do uso e ocupação desta resolução, de modo que, porque ela está contemplada na 127, e se necessário, talvez ela tenha que ser revista, a 127. Né?
Conselheira Itana.
Boa tarde. Então, segundo a fala do Edson, eu acho que políticas institucionais, na verdade, são definidas pelos conselhos superiores. Para mim, fica um pouco confuso, a gente tá colocando política de espaço com política de pesquisa. Eu entendo muito a fala do professor Cedric, quando fala assim, bom, quais são os critérios? Pesquisa básica, ela tem uma característica muito diferente da engenharia, ela tem outros tempos de engenharia, né? Por exemplo. Então, não conheço os tempos das pesquisas humanas, que precisam das licenciaturas, enfim. Eu acho que tem toda uma discussão do que é produtividade. Eu acho que a gente não pode replicar aqui o que a gente já sofre nas agências, nas revistas e etc. Então, eu acho que uma comissão como essa, ela não deveria definir política institucional, porque esses conselhos, o Consul e o Concep, são os espaços de maior representatividade da comunidade. Acho também, eu discordo do colega lá do SEC, que os centros não deveriam ter autonomia nesse sentido total de eles definirem os espaços. Não que eu seja contra, mas eu acho que os centros não podem estar acima dos conselhos superiores. Eu acho que os centros são representados numa comissão como essa. Então, eu acho que é importante essa comissão. Acho que a Pró-Reitoria de Pesquisa é a única que não tem representatividade, mas a gente tem que tomar cuidado para não inchar essa comissão, porque daqui a pouco ela vai ser o próprio consumo de tantas representações. Então, eu acho que ela não deveria ter autonomia para definir quais são as nossas políticas institucionais de pesquisa. Elas podem, em determinados momentos, definir quais são as políticas de espaço. Então, acima dos centros, dos três centros. Pode ser que o CMCC tenha espaços ociosos mesmo, sobre os critérios definidos, e que precisam ser alocados no sexo, por exemplo. Eu acho que a instituição está acima, porque senão me parece muito uma lógica bastante departamental, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que isso deveria ficar em pauta, eu acho que existe representação suficiente aqui para discutir. Agora, que possa ser melhorado o texto para a próxima reunião, com representações daqui e de fora, eu acho que é saudável, entendeu? A gente pode discutir um novo texto, mas acho que a gente tem que ter uma comissão como essa e não delegar para ela as nossas políticas institucionais.
Conselheiro Aníbal, quer fazer uma inscrição?
Eu gostaria de encaminhar uma proposta. Eu estou perfeitamente de acordo com o que o Daniel falou, está ótimo. Acho que o Kehara está também foi muito pontual, muito correto. O que a professora Itana falou também está 10, exatamente o que a gente pensa também. Tanto que na nossa carta nós tivemos o cuidado de escrever... aliás, vocês precisavam ver como estava a carta original.
uma obra de arte. Tiramos as citações específicas ao sexo, colocamos centros e colocamos a comunidade, porque houve uma preocupação em trazer isso para toda a comunidade. Então, o meu encaminhamento é que a gente vote criemos esse GT imediatamente. Tá? Temos, como o Daniel falou, tem mais 2 meses até a próxima reunião do Conselho. Vai dar para trazer, então, um texto contextualizado, enxutinho, muito bom. Eu tomaria ainda o cuidado de... Esse é o encaminhamento. Eu tomaria o cuidado de lembrar os conselheiros, que a gente está falando muito de espaço, mas o que é importante é no artigo 2, você pode descer ali para mim o texto, por favor? O item D. Esse precisa ser bem melhor escrito. Do jeito que ele está aí, ele pode, nas mãos das pessoas erradas, não da professora Marcela, que sempre cuidou muito bem de tudo, trazer malefícios, coisas muito ruins para todos nós. Ou seja, pode, entre outras coisas, pode acabar com a pesquisa individual, acabar com as bolsas que a gente traz individualmente, os contatos que a gente tem com empresas, etc. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com esse item D, e esse GT que foi eleito agora, eu peço que preste bastante atenção nesse item em particular. É importante que a Profes tenha condições de estabelecer as diretrizes, etc., mas que tenha também o cuidado de não abafar, de não matar a planta na raiz, não acabar com a semente de novas pesquisas, a possibilidade de pesquisa individual e de grupo. Essa é a minha.
Isso encerra o sexto e penúltimo bloco. Professora Marcela.
Agradeço a todas as colocações. Eu entendo que o Conselho ele é favorável, né, à criação dessa comissão, que se faz necessária na UFBC. Entendo também que a gente pode trabalhar em cima do texto. Então, eu acho que a criação de um grupo para discutir isso com um prazo, por exemplo, até 31 de maio, 30 de maio, até o final de maio, comecinho de junho, para que isso entre, né, na próxima reunião do Consune, mas que, para além, né, dos comentários, que eu acho que todos foram muito sinérgicos, né, até certo ponto, é importante a CBC entender que, nesse momento, e aí todos nós, né, como docentes e pesquisadores, fomos contratados, nós estamos num momento em que precisamos pensar, né, continuar pensando e investir, cada um com seu esforço pessoal, inclusive, nos seus projetos de pesquisa. Então, pensar em espaços de pesquisa como espaços nobres deve ser, né, de cuidado de todos nós aqui, não só do Conselho Universitário, mas do Centro da UFBC. Então, acho que essa questão, né, que veio à tona e foi discutida já um pouquinho aqui no Conselho Universitário hoje, mostra a importância de uma comissão como essa, a importância dessa discussão. Né? A UFBC se destaca em todos os rankings nacionais, internacionais, mas ainda tem docente que pensa no feudo, né? Ainda pensa no seu espaço individual de pesquisa, em trancar a chave do laboratório e falar: ninguém entra ali, ninguém mexe. Não é isso que eu gostaria de verdade enquanto estiver na sua reitoria de pesquisa, né? Que ainda é por um pouco tempo, mas não é isso que a gente busca ou que a gente incentiva nos docentes. Então, espaço de docente não me agrada, né? Não é algo que eu gostaria de deixar, enfim, para essa gestão. É espaço de grupos de pesquisa, temáticos, de grupos de docentes, de alunos envolvidos, né? E não somente de um docente ou de um professor que tem o seu feudo ali fechadinho com a plaquinha na porta, né? Então, eu só gostaria de deixar isso bastante claro e manifestar, então, meu apoio aqui, um grupo, né, que envolva as comissões de pesquisa, possam readequar o texto proposto para que a gente possa voltar para a próxima reunião do Conselho.
Obrigado, conselheira Marcela. Nós temos no último bloco mais 2 inscritos. Conselheiro Vitor.
Bom, muito boa tarde. Olhando para o debate, nós temos aqui duas questões que surgiram em torno desse tema. A primeira, bastante focada na questão do uso dos espaços, né? Quer dizer, é o clássico problema de equacionar a distribuição de bens escassos, né?
A gente precisa criar algum tipo de regramento, norma de uso, enfim, para dar conta desses bens escassos. A segunda questão que alguns conselheiros levantaram diz respeito aí ao estabelecimento de uma comissão de pesquisa olhando para o organograma da universidade e replicando as estruturas que existem em outras pró-reitorias. Apareceu aí essa demanda por constituir uma comissão de pesquisa. Olhando para o texto, eu acho, e aí é curioso, né, que nós discutimos bastante a questão do uso de ocupação de espaços e raras vezes nos remetemos ao que está escrito na própria resolução. Né, quer dizer, ficamos um pouco em cima dessas questões do quanto criar um comitê central de distribuição dos espaços pode ser o momento ou não de se criar essa resolução, mas não olhamos para o que está escrito na própria resolução. O que eu acho é que, nesse momento, a proposta de GT para se colocar uma proposta mais robusta de distribuição de espaço é adequada, na medida em que essa resolução ela deixa algumas questões em aberto que vão para além da discussão da questão da distribuição de espaço. Por exemplo, o item E diz que esta comissão pode exercer as demais funções que lhes forem conferidas pelos conselhos superiores. Veja, eu acredito que a questão que está se colocando agora e boa parte do debate que nós fizemos hoje diz respeito única e exclusivamente à questão da gestão de espaço. Então é disso que estamos tratando, quer dizer, o Consune está criando uma comissão que, a despeito da gente ter que melhorar o texto, melhorar as representações, vai fazer a gestão de espaço, ou estamos em algo híbrido que, ao cuidar de espaços, também deixa uma porta aberta para cuidarmos da política científica da universidade. Não é à toa que esses dois debates apareceram de modo confuso hoje aqui na conversa. Né? Alguns conselheiros levantaram para falar exclusivamente da constituição de uma política científica. Outros conselheiros exclusivamente para se tratar da questão de espaços. Porque eu acho que a proposta de resolução que está aí hoje deixa essa confusão aberta. Então, a minha proposta aqui para encerrar a minha fala é que se vá nessa direção da constituição de um GT que exclusivamente discuta essa questão da distribuição dos recursos escassos, tal qual já foi feito, por exemplo, com a distribuição de vagas docente por centro, que era um bem escasso, que, portanto, precisava estabelecer algum tipo de regra e acordo entre as partes, e que se faça isso para lidar com as situações mais conjunturais. E que deixemos as questões mais estruturais para um outro momento.
Conselheiro Fone.
Vitor, eu concordei com você até as suas últimas frases. Eu acho que a gente não tem, eu acho que assim, tem uma dicotomia aqui. Todo mundo, como você mesmo disse, todo mundo está olhando para essa minuta como se fosse uma comissão para cuidar de espaços de pesquisa. A leitura que o CCNH fez desde o começo disso aqui é uma outra leitura. É a leitura de que a gente tem que olhar para a nossa pesquisa na universidade como um todo. E nos parece que essa é a ideia que nós devemos fomentar aqui. É fato, sim, que podemos criar grupos para discutir pontualmente a questão dos espaços, como foi feito no passado. Mas esses grupos podem assessorar uma comissão de pesquisa que, nos mesmos moldes que a CPG tem uma, nos mesmos moldes que a CPG, nos mesmos moldes que a CG, aconselha a pró-reitoria de pesquisa a como seguir um determinado caminho. Acho que a ideia é essa, a ideia por trás dessa comissão é essa. Então, não tem uma dicotomia, não é um cara que vai cuidar apenas da questão dos espaços. E a gente precisa separar isso. Pode ser que ela venha opinar sobre essas questões de espaço? Pode ser que sim. Pode ser que não? Pode ser que não. Mas ela, por exemplo, pode criar um grupo de trabalho que seria assessor a ela para fazer isso. Então, eu acho que sim, a gente precisa discutir isso, porque esse é o papel desse conselho, discutir políticas para a universidade. A política é ter uma comissão como essa. Isso é ter política. Se a gente for criar grupos para discutir pequenas questões e eles findam após lá, a gente deixa de ver o macro também. E a gente precisa ver macro em determinadas coisas. Então, sim. Agora, e para terminar minha fala, me parece que a gente tem aqui duas questões que estão claras para mim. A maioria das falas foram favoráveis à criação de uma comissão como essa,
com as devidas mudanças. Me parece também que a criação de um GT para estudar uma nova minuta para ela, para ouvir outros grupos, também parece adequada. O que eu não queria é a gente atrelar a apreciação dessa discussão à existência de um GT, que pode pedir N prorrogações, e, portanto, a gente vai adiar isso daí eternamente. Então, eu faço uma proposta que é, cria-se um grupo para estudar isso daí, mas o prazo final para apresentação de uma proposta é a próxima reunião do Conselho Universitário. Quer dizer, com a antecedência necessária para que as pessoas possam ler e debater com os seus pares quais foram as conclusões desse GT. E aí ele pede um adiamento, aí a gente já está na última reunião do ano, aí ele pede um adiamento, nós já estamos em 2018, e aí como é que faz? Então, a minha sugestão é que a gente crie, sim, esse grupo que seja, que ouça, que seja representativo, mas que ele tenha a duração específica, que a encomenda seja a próxima reunião do Conselho.
Não temos mais inscritos, as inscrições foram encerradas, então eu peço que a professora Marcela faça as considerações finais.
Bom, mais uma vez, então, agradeço as contribuições. Acho que, um pouco na linha da fala do professor Vonen, a gente está aberto a discutir, se propor um GT, com prazo definido até no máximo final de maio, para que a gente proponha isso entre na próxima reunião do Conselho Universitário, em junho, né, no expediente ainda. Então, acho que a ideia, nesse momento, pelo que eu entendi das falas dos conselheiros, talvez fosse o melhor caminho para a gente melhorar, trabalhar em cima desse texto. Agradeço mais uma vez a sua
contribuição. Obrigado, professora Marcela. Então, o encaminhamento vai ser aquele que está se mostrando praticamente consensual. Não votaremos esse assunto hoje. Será criado um GT, presidido pela Proreitora de Pesquisa, que vai ter a missão de fazer uma proposta para uma nova redação dessa resolução, e vai ter um prazo até a próxima reunião desse Consune. A missão vai ser circunscrita, vai ser limitada, nesse momento, a questões de alocação de espaço físico. As questões mais abrangentes, que vários conselheiros aqui falaram, que tangem políticas para pesquisa, que vão além do espaço físico, devem ser discutidos em paralelo, mas não o prazo, o tempo que temos até a próxima reunião desse conselho será certamente insuficiente para avançar com esse segundo grupo de assuntos muito mais amplos. Então, para fazer progresso, vamos limitar o mandato do GT, que deve apresentar a esse conselho uma proposta com relação à administração do espaço físico. Enquanto isso, a questão de políticas para a pesquisa deve ser assunto de uma outra resolução, que deve ser discutido aqui ou, dependendo da natureza do seu conteúdo, no CONCEP, que o CONCEP é o Conselho Superior que tem as atribuições para definir as políticas para ensino, pesquisa e extensão da universidade. Conselheiro Rony.
Presidente, muito respeitosamente, eu gostaria de divergir da interpretação. Eu gostaria que, no escopo desta resolução, defendo a minha proposta, que a gente discuta que esta comissão seja mais abrangente. Nós não estamos falando em discutir todas as etapas ou todas as necessidades da pesquisa no Conselho Universitário, mas criar uma comissão geral de pesquisa que tenha essas atribuições, e não apenas a atribuição de olhar para os espaços de pesquisa. Eu acho que o que contaminou esta discussão é o olhar de que esta comissão tinha só esta visão. Então, ao contrário da sua interpretação, presidente, eu gostaria de insistir que esta comissão geral de pesquisa, ela fosse responsável, sim, por discutir as políticas de pesquisa da universidade no âmbito da pós-graduação, da pró-reitoria de pesquisa. Então, o meu entendimento é diferente, eu gostaria de uma reconsideração da mesa em relação a essa questão.
Acho que eu não me expressei de forma clara, então. A comissão que será criada, se esse conselho aprovar, pode ter qualquer missão. Pode ter a missão que esse conselho entender. Pode ser mais abrangente que esse conselho escolher. Estamos falando da comissão, é aquela que o professor Rony se referiu. O GT não pode ter uma missão tão abrangente. O GT não é um órgão eleito, não é um órgão colegiado. O GT é uma ferramenta para atingir um objetivo. O GT deve apresentar uma proposta a esse conselho. Essa proposta vai incluir a criação de uma comissão e o mandato dessa comissão é esse conselho que vai decidir. Vamos diferenciar o mandato do GT, que é técnico e limitado, e deve se reportar a esse conselho, do possível mandato da comissão a ser criada, que pode ser tão abrangente quanto esse conselho entender. A professora Marcela acatou a proposta nesses termos feita pelos conselheiros do Sexy e endossada por vários outros conselheiros. Como ainda estamos na ordem, no expediente, não há o que votar. Podemos passar então para o próximo assunto, que na verdade é um bloco de três próximos assuntos, muito relacionados entre si. Trata-se de 3 minutos de resoluções que regulamentam as normas gerais para a eleição para reitor e vice-reitor, eleição para diretor e vice-diretor, pesquisa de opinião para diretores e vice-diretores e, desculpe-me, corrijo, pesquisa de opinião para reitor e vice-reitor.
Só uma questão de ordem. Eu acho que é importante a gente sair dessa reunião com o GT montado, dado que o prazo é curto. Eu acho que a gente tem que montar esse GT aqui.
Ajudar na proposta, se a gente estabelecer um prazo para que a pró-reitoria de pesquisa constitua esse GT, é resolvida essa questão, professor? Do tipo 5 dias, uma semana, enfim, que se estabeleça um prazo, pelo menos sai com um compromisso mais firme, porque pelo que entendi, professor, tem
é que,
uma preocupação de
aí tem a tarefa de montar, tem toda a discussão de montar esse grupo e depois esse grupo precisa se reunir para discutir. E a questão de montar esse grupo, eu acho que não é uma questão simples.
Bom, acho que nós podemos ir até um pouco além do que o conselheiro Vitor está propondo. Além de dar um prazo para a montagem, podemos definir uma composição mínima que inclui os 3 presidentes das 3 comissões de pesquisa. Entendo que essa foi a proposta que o professor Gerson fez. Então, entendo que essa proposta aqui foi, que é a proposta que discutimos. Conselheiro Aníbal? O professor Gerson saiu, então consulta o conselheiro Aníbal?
Era essa a nossa ideia inicial.
Muito bem. Bom, então, prazo de 5 dias úteis para a montagem do GT, com participação dos 3 presidentes das 3 comissões de pesquisa dos 3 centros. Muito bem, agora vamos falar de eleições. Então, 3 resoluções, elas aparecem aqui na pauta do nosso expediente em uma certa sequência, que se deve a motivos operacionais cronológicos apenas. A mesa prefere discutir primeiro, colocar em discussão primeiro a resolução que fala de pesquisas de opinião não vinculantes para a escolha de reitor e vice-reitor. Portanto, tratar primeiro do assunto 9 é um remanejamento dentro do expediente, não é uma promoção para a ordem do dia. A mesa também deixa registrado aqui que é nosso entendimento que nenhuma dessas 3 resoluções deve ser votada hoje. Hoje discutiremos apenas. A mesa não passará essas resoluções para a ordem do dia. Portanto, permanecemos no expediente e no expediente iniciamos a apresentação com a resolução que estabelece normas gerais para a realização de pesquisas de opinião não vinculantes para a escolha de reitor e vice-reitor. Eu peço a Soraya que faça a apresentação dessa resolução.
Bom, eu fiz uma apresentação muito sucinta, apenas dos pontos que foram modificados, do que existe hoje, do que está em vigor hoje, que no caso da pesquisa de opinião é a resolução consumo 125, então eu vou mostrar apenas o que foi mudado da que é vigente para essa proposta de hoje. O primeiro slide que eu coloquei aqui foi só para mostrar o que temos de lei. Por quê? Porque tanto uma resolução quanto a outra que não está sendo pautada aqui, que regulamenta as normas para a lista, para a elaboração da lista tríplice, são embasadas nos decretos e na lei. Então, eu só coloquei aqui bem básico mesmo em quais são essas leis, quais são os aspectos legais. O decreto 1916 de 1996, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino superior. Aqui, nesse mesmo decreto, tanto eleições para o processo de escolha dos reitores, como também dos diretores. Okay? No artigo 2º, parágrafo 3º desse decreto, diz o seguinte: o colégio eleitoral que organizar as listas tríplices observará o mínimo de 70% de participação de membros do corpo docente em sua composição. Isso hoje já ocorre na UFABC, tendo em vista que o nosso colégio eleitoral para escolha de reitor é o Conselho Universitário, que em sua composição já tem 71% de participação docente. O artigo 2º, parágrafo 4º, diz o seguinte: o colegiado máximo da instituição poderá regulamentar o processo de consulta à comunidade universitária, precedendo a elaboração das listas tríplices, caso em que prevalecerão também a votação definida no parágrafo 2º e o peso de 70% dos votos para a manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade. Esses dispostos, além do decreto 1916, também estão nos mesmos termos nas leis 9192, no artigo 1º, e na LDB, que é a 9394, no artigo 56. Por conta disso, então, a gente está, o Conselho Universitário já havia, 4 anos atrás, feito a sugestão, elaborado a resolução que estabelece pesquisa de opinião não vinculante. Ou seja, não é essa consulta qual está definida ali na lei, mas uma pesquisa de opinião à comunidade. Tendo em vista disso, a resolução 124, aquela que eu citei para vocês, não está sendo proposta aqui, porque não havia nada ali naquela resolução que pudesse ser, vamos dizer, mexido ou ter alguma proposta na 124, porque ela continua vigente, sem problemas. E a 125, as principais alterações dadas no momento. Seria a alteração da realização dessa pesquisa de urnas eletrônicas presenciais para sistema online. E a segunda, os índices a serem considerados na pesquisa de opinião. Hoje, elas foram definidas na vigente 50% docente, 25% TA e 25% discentes. Então, hoje está colocado nessa proposta os índices XYZ para que o Conselho Universitário trabalhe em cima de ou de manter essa proposta, ou da paridade, enfim, ou de qualquer outro índice que é considerado adequado para pesquisa de opinião não vinculante. Basicamente, para reitor, é isso que eu tenho a relatar. Eu vou colher as sugestões, enfim, aqui e peço, assim, aqui está a mesa para me ajudar, enfim, para responder todas essas perguntas. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, estou à disposição.
Obrigado, Soraya. Coloco o assunto em discussão. Ah, uma dele?
Desculpe, eu só queria colocar o último slide, por favor. Coloquei o último slide como prazo. A documentação deverá ser entregue ao MEC no início de novembro de 2017, para a escolha dos novos gestores. Isso está em lei, né? Que a gente tem um prazo, lógico que aqui tem um prazo um pouquinho maior, porque nós, por lei, temos que entregar isso 60 dias antes. Então, se é o início de fevereiro, então conta janeiro, dezembro, então início de dezembro deles. Mas a gente colocou um pouco mais de tempo, caso haja algum problema, então temos um pouco de tempo para trabalhar. E de lá parece muito, parece longe, né? Mas não, temos muitas etapas a cumprir até chegar na entrega dessa documentação.
Obrigado, Soraya. Eu coloco o assunto em discussão e nós já temos um primeiro bloco formado, que mais uma vez começa como conselheiro Eduardo. Sempre o primeiro a falar.
Há 4 anos atrás, essa discussão que aconteceu no Consul foi muito desgastante. Nós estamos a menos um ano da eleição. Não seria, eu proponho que seja interessante que mude essa dinâmica e faça essa discussão no próximo ano.
na próxima, na primeira reunião do próximo ano do Consune, para tirar do ano eleitoral. Assim, não faz sentido nós discutirmos as regras do jogo com o jogo sendo jogado nesse instante. E nós passamos isso a partir do ano que vem. E essa discussão seja feita, então, fora do ciclo de prazo.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Conselheira Renata. Sim, é uma proposta de encaminhamento que, se for secundada, vamos colocar em votação. Conselheiro Renato.
É, vou falar um pouquinho do histórico, né, dessa pauta. Como foi falado, foi feita uma ampla discussão há 4 anos atrás e um pouquinho do que eu acho, né? É, essa pauta é muito importante para a comunidade acadêmica, né? E foi tratada, é uma pauta histórica, né? Foi tratada há 4 anos, em um momento de greve também, onde todas as categorias organizadas tiveram um avanço de 50, 25, 25. E agora a proposta que eu trago aqui para a plenária é a gente avançar nessa discussão que já foi feita antes e nesse debate, para a gente avançar no sentido da paridade. Ou seja, 33, 33, 33. É, sendo que uma escolha, a paridade é uma escolha mais democrática e representativa, né? Em que todos os setores que constroem a universidade sejam contemplados. Né? Que todos tenham suas especificações, tenham as suas diferenças, mas que todos constroem a universidade. Atualmente, 70% das universidades federais votam o processo paritário na consulta para reitor. Como a Soraya bem apresentou, é uma consulta, né, informal à comunidade, o que vai ser decidido vai ser aqui no Conselho Superior. É, em São Paulo, há pouco tempo, a gente tem como exemplo a Unifesp, que adotou essa consulta paritária e que foi... tudo ocorreu certo, tudo ocorreu bem, e a reitora Soraya conseguiu. É, a UFBC, eu acredito que tem um papel muito importante e inovador, tanto aqui dentro, mas também na sociedade, sendo um modelo também para as outras universidades, né, de inovação. Então, eu acho muito importante a gente seguir esse modelo de inovação e trazer mais formas, não em seu projeto pedagógico, não só apenas no seu projeto pedagógico, mas também na sua gestão e na sua administração. É, como nós sabemos aqui, tem diretores, tem gestores também, não são só professores focados no projeto pedagógico. E mostrando que sim, mostrando para a sociedade, para o Brasil, que sim, é possível fazer uma gestão mais democrática e mais participativa. É, além disso, a universidade faz parte da sociedade, tem uma importante função social, né? Tanto no debate de ideias, no questionamento, na discussão pública e participativa, e também na produção do conhecimento. Não tem como se desligar isso. Posso terminar?
Pode terminar a frase.
É, então, com um processo paritário para a escolha de reitor e vice-reitor, vai garantir mais representatividade para o próximo reitor que vai estar entrando aqui na UFBC e fazendo a gestão. É, tanto para garantir gerenciar os conflitos internos, mas também para gerenciar os interesses da universidade nacionalmente. Ainda mais agora que nós estamos em uma crise política, uma crise econômica, tem muito a ver isso. E além de dar voz às categorias, né?
Conselheira Renata, terminou a frase, terminou o tempo. Pode se inscrever de novo.
Tá certo, obrigada. Pode se inscrever, por favor.
Tempo igual para todos. Conselheiro Cedric?
Bom, eu vou pedir licença para o conselho. Para evitar mal entendidos num tema que é tão propício a isso, eu também vou ler uma página e meia. Eu começo dizendo que esse conselho é um parlamento. Nós viemos aqui expor pontos de vista, mas também nos expor a ideias distintas. E se nós não viermos aqui com essa abertura para reavaliar as nossas próprias convicções, não faz sentido haver um parlamento. A gente simplesmente vota sem nos ouvir uns aos outros. Debatemos hoje a forma de escolha do reitor de nossa universidade. E a Lei 9.192, que é o processo, define que o reitor e os que possuam título de doutor, indicado pelo colegiado máximo, composto no mínimo por 70% de docentes. Em caso de consulta à comunidade, o peso de 70% da manifestação dos docentes será observado. Na UFABC, além de doutor, historicamente o reitor tem sido professor titular. Esse zelo consiste do humilde reconhecimento dos demais de nós do valor dos muitos anos de vida acadêmica que esses profissionais angariaram até atingirem o ápice de suas carreiras. Reconhecer que preparo é imprescindível para a gestão de algo tão complexo como uma universidade. O espírito da lei segue essa linha, ao buscar garantir que o escrutínio dos candidatos a reitor pela comunidade será pautado pela análise de propostas maiores que levarão a universidade a mais altos patamares, e não será dominado por questões internas da comunidade momentânea que aqui está. Todos os anos, a UFABC recebe milhares de jovens. Errar não é uma opção. Todos os professores já foram alunos e conhecem muito bem essa condição. É certo que cada categoria desempenha papel fundamental na universidade, e é certo que não são a nossa razão principal aqui. Dentre as atribuições dos docentes, elaboramos a grade curricular, as ementas, as aulas em si. Buscamos parcerias com empresa. Elaboramos os projetos de C e de pós-graduação. Parte das atribuições de todos os servidores que estão aqui dentro é indicar o reitor que sirva não a nós mesmos que estamos aqui, mas que sirva ao país da melhor maneira possível. Isso é parte das nossas atribuições, da atribuição dos nossos cargos. Aos docentes, fazer essa análise de maneira técnica. Fazer essa análise das propostas com conhecimento técnico. Se eu disser que um físico participando de uma banca de filosofia poderia avaliar os candidatos até certo ponto, mas teria menos embasamento que professores da área para formular o seu juízo, essa afirmação não causaria espanto a ninguém. A referida lei também não deveria causar espanto. Só para concluir,
termina a frase,
eu gostaria de pedir, se vocês discordarem desses argumentos, que se perguntem se nesse momento do Brasil, se faz sentido a gente mexer no acordo que já foi feito aqui. O nosso próximo reitor terá que ir ao MEC, que é historicamente avesso à paridade.
Conselheiro Cedric, eu aplico o mesmo raciocínio que apliquei no caso da colega Renata. Terminou seu tempo e eu dei o direito a terminar a frase. Se quiser continuar seu raciocínio, por favor, se inscreva de novo. Isso termina o primeiro bloco. Eu pergunto a Soraya se gostaria de se manifestar.
Eu acredito que, como houve uma proposta do conselheiro Eduardo, deveria ser, então, vista se alguém secunda, e nisso fazer a votação, para, então, continuar ou não a discussão.
Então, eu pergunto se algum conselheiro secunda. Vários conselheiros secundam. Então, isso é uma proposta que é votável. Ela ainda precisa ser discutida. Tá? Ela não vai ser votada nesse momento. Não? Ela deve ser discutida por esse conselho. Não? Tendo sido secundada, ela poderá ser colocada em votação no término da discussão. Por enquanto... Não? Era isso, não? Também. Por enquanto, eu vou manter as inscrições abertas. E... os conselheiros podem se pronunciar, então, tanto sobre as propostas anteriores, como a proposta do conselheiro Eduardo, quanto sobre a proposta original da resolução que está em debate. Primeiro a se inscrever foi a conselheira Renata. Questões de ordem apenas. A discussão do mérito continua na sequência das inscrições.
Sim, a questão de ordem é que, no meu entendimento, houve duas propostas, então teria que ser discutidas as duas propostas, é de debater o tema agora e de colocar para o ano que vem.
Ah, sim, claro. A proposta inicial, feita pela Soraya, é a discussão do assunto agora, essa proposta de pauta. O conselheiro Eduardo fez uma proposta divergente que é retirar esse assunto de pauta. Então, é essa alternativa que pode ser discutida, deve ser discutida, junto com a própria discussão do mérito nesse momento.
A minha questão, na verdade, é uma questão de encaminhamento, presidente. É, tendo em vista que a área demandante concordou que a proposta feita pelo professor Eduardo poderia implicar na não discussão desse assunto por esta reunião, por este encontro, talvez faça sentido concentrarmos os esforços em determinar se haverá ou não a discussão, conforme foi sugerida pela Renata, na verdade, as defesas dos dois lados dessa questão, porque se a gente for ficar misturando as coisas, e aí depois a gente vai cair numa certa incongruência. Então, eu proponho, por uma questão de encaminhamento, que, para manter as ordens, que a gente se concentre em decidir, de fato, se acatamos a proposta do Eduardo ou se acatamos a proposta da Renata. Que uma é para a continuidade do debate hoje, a outra é para que esse debate aconteça no começo do ano que vem, se entendi bem a proposta do Eduardo. Então, gostaria de pedir que, sem prejuízo, e aí ainda complementando, sem prejuízo aos que estão inscritos, então mantenha-se as inscrições na fila que estão feitas, que primeiro a gente esgote este debate e depois a gente continue a fila de inscrições aonde parou.
Então, eu entendo o seguinte, a proposta do conselheiro Eduardo foi a primeira proposta feita na primeira inscrição que tivemos desse assunto. Nós poderíamos, certamente teremos outras propostas, outras opiniões de outros conselheiros. Votar a primeira proposta, colocar em votação, logo após ouvi-la, restringir a discussão a ela, sem dar oportunidade para ouvir outras propostas, que podem divergir em um ou outro sentido daquela ou da resolução original, já ouvimos uma que diverge. Isso me parece precipitado. Eu não gostaria de colocar em votação essa proposta sem termos discutido nesse conselho todas as possíveis propostas que os outros conselheiros possam fazer. Porque os conselheiros têm que conhecer todo o panorama de diferentes ideias, de diferentes propostas, para então votar. Colocar a primeira proposta em votação logo após ela ter sido feita, sem conhecer as outras, me parece precipitado. Esse não é o encaminhamento que eu farei. Bom, o próximo inscrito é a conselheira Luísa Alvarenga.
Eu ia fazer uma observação em relação à forma da consulta com pessoas que pertencem a mais de uma categoria. Mas eu concordo com o conselheiro Rony, eu acho que fazer essas propostas de texto, de discussão, fica complicado agora. Mas, enfim, vou fazer a minha observação de qualquer maneira. Nas pesquisas de opinião, no item 1.3, está dizendo que servidores ou alunos pertencentes a mais de uma categoria poderão participar das pesquisas em apenas uma delas, considerando, e aí está dizendo se é TA e aluno, é só vota como TA. Só eu queria saber se tem algum problema de deixar a pessoa escolher, se é por usuário, se ela pode ter um voto só, ou se a gente tem que determinar que o cara tem que votar como TA ou tem que votar como aluno.
Em seguida, a conselheira Renata, a palavra volta para ela terminar a sua fala.
Para deixar bem claro que eu fiz uma proposta também, 33-33-33, vou passar a palavra para o Leonardo, conselheiro.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar a oportunidade dessa discussão. Vimos aí algumas eleições que passaram, inclusive na própria UFABC, consultas eleitorais, aliás, ao invés de usar o termo eleição, que causa confusão, né? Gostaria de ressaltar que a consulta prévia, ela tem caráter informal, não vinculante, é uma forma de fortalecer aí a participação democrática, né, e a gestão do ensino superior de uma forma que privilegie a autonomia universitária. Né. Quanto ao princípio da anualidade que foi levantado aqui, gostaria de ressaltar que em próprio parecer da AGU, consta que o processo eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitor não precisa observar o princípio da anualidade, ou anterioridade eleitoral. Explico o porquê. Esse princípio, ele é aplicável tão somente às eleições dos agentes políticos, ou seja, os chefes do Poder Executivo e os parlamentares. Não é o caso dos cargos de reitor e vice-reitor, diretor e vice-diretor de centro, por exemplo, que são agentes públicos, né? Então, essa questão da anualidade, há embasamento aí a partir de uma leitura constitucional, que ela prevalece em relação à lei e aos decretos, a legislação infraconstitucional, né? Então, gostaria de ressaltar aqui a oportunidade dessa discussão, não deixemos ela para outro momento, é uma oportunidade da gente ampliar a democracia na nossa universidade. Muito obrigado.
Conselheiro Daniel.
Bom, eu não entendi bem, né, professor Eduardo, a proposta, porque o documento ele versa sobre diversos assuntos. Me pareceu que a sua proposta é que não se discuta apenas o item 3.2.1, que são os índices. Porque aqui há mudanças substanciais que regulamentam o processo de eleição. Quer dizer, muda o processo eleitoral, está se automatizando uma série de coisas, se cria comissões que vão avalizar isso, dá a possibilidade de se criar comissões consultoras. Então, eu não vejo a menor possibilidade de não se votar, se não se discutir isso agora, a não ser que a gente esteja falando em voltar para urnas eletrônicas, um formato todo que já não é mais viável. Quer dizer, se não se discute isso, continua valendo a normativa anterior e... tecnicamente, a alternativa anterior acho que não é viável e não é desejável, né? Então, a meu ver, assim, não existe a possibilidade de não manter esse assunto em discussão, né? Uma vez que está em discussão a normativa, também não vejo como não debatermos apenas um dos itens da normativa. Entende? A meu ver, me parece que há, por um lado, a necessidade, inclusive formal, de se discutir isso, uma vez que a regulação anterior não serve mais. E segundo, me parece que esse conselho é capaz de levar a discussão num nível de maturidade, a julgar pelas primeiras intervenções, que me parece que pode significar um avanço, um amadurecimento de toda a comunidade universitária. Acredito que a gente deva debater, lembrando que antes da última eleição para reitor, houve inclusive plebiscito, consulta à comunidade, quer dizer... Me parece que é saudável que a gente paute isso, inclusive para que a comunidade consiga se formar democraticamente de forma mais adequada. E queria dizer que, por outro lado, eu acolho e acho muito adequada a sua proposta, talvez de discutirmos agora, aprovarmos agora e discutirmos na sequência. Quer dizer, que não se faça isso agora, depois de certa maneira de 4 anos de expectativa para chegar nesse momento, se mude as regras do jogo agora, uma vez que essa discussão, tal como está sendo feita, inclusive constou no programa de gestão dos reitores eleitos, né, isso estava posto desde aquele momento, então me parece inadequado agora, que está chegando nos 40 minutos do segundo tempo, a gente dizer que não vai mais discutir isso, em função de adiar a discussão. Quer dizer, me parece muito adequado que a gente cumpra o que estava na expectativa, que é fazer essa discussão agora, assim como me parece adequada que, se não no primeiro momento do próximo ano, mas, digamos, na metade do mandato da próxima gestão, se coloque o assunto em discussão para evitar que, uma vez mais, ele volte à discussão às vésperas da eleição. Obrigado.
Soraya?
Bom, começar pela última fala. Faço coro realmente ao conselheiro Daniel. Teríamos problemas se não deliberássemos até junho essa questão de como fazer essa pesquisa, né? Porque hoje o que temos é basicamente o sistema online para isso. As urnas eletrônicas, enfim, fizemos 4 anos atrás, elas já nem estão funcionando mais. É bom, importante a gente falar. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, nós temos ali o Paulo Vitor e o coordenador do NTI, o professor o Ricardo Mussini, para esclarecer qualquer dúvida nesse sentido. O que a Luísa perguntou foi com relação à escolha. Essa proposta foi dada já na resolução 125, que foi a resolução passada, justamente para não haver problema de duplicidade de votos, uma pessoa votar em dois. Então, houve essa proposta, que o Conselho, à ocasião, aprovou, justamente porque, e essa escolha, no caso, se TA, aluno e TA, vai votar como TA, se aluno de graduação, aluno de pós-graduação, aluno de pós-graduação, por conta do universo, do próprio universo ser menor dessas outras categorias que estão sendo indicadas para que se vote. Então, não há essa possibilidade de escolha por conta disso. Mesmo porque, no próprio sistema que fizermos, se utilizarmos o sistema, ele já vai fazer essa diferenciação. Né? Então, foi isso que foi aprovado, isso nós não mexemos, isso não está em proposta aqui. Claro, pode ser discutido, mas isso não foi algo pautado por nós agora. Então, mas foi esse, não sei se me fiz entender, foi essa mudança que teve lá na ocasião já. Só no microfone, por favor.
Só para ficar claro para mim. Então, se o aluno é aluno ETA, na lista total, ele só consta lá como TA.
Isso,
ou ele é contado duas vezes.
Ele vai
ele é contabilizado duas vezes.
Se ele é TA e aluno, independentemente se seja aluno de graduação ou pós-graduação, ele vai ser, o voto dele é TA.
O voto, sim, mas é contabilizado o universo total de votantes.
Isso.
Ele só vai ser contabilizado em uma categoria ou ele está sendo contabilizado em mais de uma categoria?
Isso. Eu gostaria que o Paulo Vitor respondesse essa questão. Ele vai responder mais tecnicamente essa questão, que já houve essa dúvida nos bastidores.
Olá, todo mundo. Sou o Paulo. Para deixar claro sua dúvida, o sistema ele vai fazer só a parte de eleição, ele vai emitir o relatório lá de quantos votos foram de professor para qual candidato A, candidato B, quantos votos da comunidade TA foi para o candidato A, candidato B. O relatório do universo, eu posso tirar os dois. Qual é o total de professores ou qual o total de votantes daquele grupo, excluindo os demais. Eu poderia tirar esses dois relatórios. As duas informações vão estar constando para a comissão eleitoral no momento, para ela fazer a conta do que for decidido aqui pelo Conselho, se for paridade, se não for, essas informações todas vão estar no relatório do sistema de eleição. Então, a gente pode fazer o relatório A para você lá, todos os TAs que votaram, qual universo de TA, excluindo os que são alunos, por exemplo. E a gente consegue fazer isso, não é uma consulta difícil de mostrar. O importante que a gente está sendo visto lá no sistema é que ele consegue garantir que seu voto vai constar só na categoria que mais te representa. Mas sim, é possível no relatório que o sistema emite fazer essa contabilidade. Então, ter só os alunos, acho que é a sua preocupação, né? Se ele vai contar, vai ter todos os alunos, eu deveria excluir da quantidade de alunos os que votaram como TA. Sim, é possível. Tem a lista de TA, tem a lista de alunos, é só eliminar. O sistema, na verdade, isso é um relatório que a gente consegue emitir logo após a eleição. Quem que votou aqui? Então, eu excluo ele de baixo, da lista de baixo. A gente vai ter a lista de quem votou, né? Naquele momento, quem que votou nessa eleição? Essa lista fica, claro, fica aberta para todo mundo. Eu respondi, não sei, deu para entender?
Obrigado, Paulo. Colegas, para continuar essa discussão, por favor, se inscrevam. Não? E nós vamos passar a palavra para o Paulo Vitor, para a Mocine, para a Soraya, para responder essas perguntas. O próximo inscrito é o conselheiro Mauro.
Bom, eu fui o primeiro a secundar. Falou por um motivo bastante claro para mim, que é o seguinte: por mais que exista o princípio da anuidade e não se aplique à eleição de reitor, essa é uma mera filigrana jurídica, eu diria. Porque na prática o que está acontecendo é que o processo eleitoral já começou. Já existe movimentação para quem vai concorrer, etc. Então o jogo já está em andamento. Eu acho que, do ponto de vista de democracia, se todo mundo está querendo defender a democracia significa defender a predibilidade ou predictabilidade do que vai acontecer e que as regras do jogo não fiquem mudando no meio do jogo, que pode favorecer a A ou B. Então, não é apenas uma questão de você aumentar o número da representatividade que aumenta a democracia. O que garante a democracia é o fato de que você tem consistência. Consistência garante muito mais a democracia do que aumentar o número de pessoas que votam. Tá? Então, acho que esse é o ponto que eu queria deixar bem claro.
Conselheiro Cedric, sua oportunidade para terminar sua, seu raciocínio.
Bom, apenas concluindo, ainda que os conselheiros aqui discordem dos argumentos levantados, eu peço que cada um faça mais uma ponderação, se seria oportuno nesse momento, quaisquer modificações no arranjo já estabelecido para eleição para reitor. No momento de intensas disputas políticas e retração do orçamento, nosso próximo reitor terá que discutir com diversos órgãos públicos nossa dotação orçamentária. O MEC, cuja posição tradicional, crítica a eleições paritárias, se acentuou. Vocês conhecem o caso do que ocorreu na Unifesp, que também já foi citado agora há pouco. Mais do que isso, no momento em que nosso país atravessa, a eventual má gestão da coisa pública é um imediato pretexto a favor do Estado mínimo. Questões de interesse interno da nossa comunidade invariavelmente serão discutidas aqui nesse Conselho, cuja proporção dos membros também é estipulada pela Lei 9.192. Se os sindicatos, se o DCE, acredita que pode fazer aprovar nesse Conselho, majoritariamente docente, paridade nas eleições para reitor, não há por que duvidar que demandas justas e sensatas das demais categorias, que não a docente, serão contempladas e ouvidas aqui com justiça. É, isso conclui a minha fala. Eu só gostaria de fazer mais dois comentários. Com relação à fala do professor Daniel, não é para mim absolutamente claro, professor Daniel, que as eleições por terminais são o mais desejável para a gente. Né? O Brasil é o único país do mundo que tem o sistema de eleições digitais. Existem países que não querem esse sistema. E eu não posso acreditar que isso seja pura paranoia deles e é nosso progressismo. Né? Em particular, eu acredito que eleições por qualquer terminal, sem a pessoa estar presente aqui, possibilita que pessoas deem a senha umas para as outras. Isso perverte o processo, na minha opinião. Então, eu acho que isso sim também está sendo debatido. Né? Por fim, eu gostaria de dizer que eu também vejo mérito na colocação de que mudança de regras, quando não tem uma eleição tão encaminhada como a nossa, são sempre passíveis de mais críticas. Então, nesse sentido, eu concordo com o ponto de vista dos professores Eduardo e Mauro. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Cedric. Conselheira Itana.
Bom, na verdade, eu pensei bastante no assunto muito polêmico, né? Realmente ele está na pauta. E aí eu tenho uma dúvida, na verdade, que é a seguinte. A gente, nas últimas eleições, a gente teve 25, 25, 50. Então, a minha pergunta é, vocês tiveram 25% na participação na gestão da universidade? Vocês tiveram os alunos na gestão da universidade? Quer dizer, a minha dúvida é, paridade basta ser na eleição? Então, eu tenho a concordar com o professor Eduardo, mas não porque eu não concordo com a paridade, é porque eu concordo. É porque eu acho que a paridade não poderia ser só em momento de eleição. A gente realmente teve uma grande discussão nas eleições passadas, a comunidade se participou, acho que a gente chegou no meio termo, e, sinceramente, eu gostaria de saber, me parece que não. Só para ver a participação que vocês têm na comissão de graduação, vocês não têm 25%. Então, que democracia, que participação é? Então, nesse sentido, eu acho que antes das eleições, a gente deveria discutir o que é paridade na FBC, o que é representação na FBC. Que não basta só em eleições vocês votarem. É importante? É importante. Vocês estão satisfeitos com isso? Eu gostaria de ouvir os representantes. Ah, para nós está bom só votar e não participar nas decisões importantes para a gente, na pesquisa, nas pró-reitorias de administração. Então, eu não tenho uma posição, declaro que eu não tenho uma posição, mas eu tenho grandes dúvidas. Me parece que, diante da lei, 50, 25, 25 foi um meio termo encontrado nas eleições passadas. O que a gente fez com isso, 4 anos? E eu acho, professor Daniel, que infraestrutura não pode estar à frente. Eu acho que a gente pode discutir infraestrutura, eu não vejo problema, cara, eu estudar de redes de computadores, não vejo problema de ter eleições remotas, mas eu não acho que esse é o cerne.
o que está em discussão é o que, que a gente entende por paridade, o que a gente entende por participação. Porque passa a ser meio estranho a cada eleição a gente decidir isso. De fato, a gente não tem que decidir. A gente tem uma eleição de toda uma gestão passada. Eu nem me lembrava que a comunidade foi consultada. A comunidade foi consultada. Já foi a mesma comunidade. Tá? Então, eu acho que essas questões tinham que ser debatidas. E aí, nesse sentido, eu acho que faria muito sentido o Conselho Universitário colocar, já colocar na pauta da primeira reunião do próximo, da próxima gestão essa discussão. Nós vamos manter na pró-reitoria de ações afirmativas qual a representação dos discentes. Isso é uma coisa fundamental, os nossos alunos estão sem bolsa. Deve ter seus motivos, mas eles não participaram. Na proporção de 25% das decisões, na PROPG também. Então, eu acho que a gente devia discutir isso antes de pensar qual é a proporção. É que paridade a UFBC quer acatar.
Obrigado, conselheira Itana. Sonia, a palavra volta para você.
De tudo que foi falado, eu colocasse para a questão que o Cedric mencionou com relação ao sistema. Acho que talvez mereceria um breve comentário, uma breve explicação da parte do MTI com relação ao sistema. E as demais questões aí eu deixo para a mesa fazer as considerações.
Um momento, por favor, que colhe a cola aqui. Conselheiro Vitor. Por favor, para o
Mussini. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Ricardo Mussini, coordenador do NTI. Tá? Tentar ser bem breve com relação à questão de confiabilidade do sistema. Tá? Até o presente momento, não há nenhum indício, nenhum relato e nenhum informe de nenhuma vulnerabilidade aparente no sistema de eleições. Tá? Quanto à questão de se usar, de alguém passar a senha para um usuário ou para outro, realmente, o sistema utiliza a autenticação via sistema de senhas da UFBC. Isso significaria, além de permitir que ele faça uma eleição, permitir que um outro usuário acesse qualquer coisa que estiver em nome da pessoa que cedeu o usuário e senha, não simplesmente um sistema de eleição. E esse fato de se passar a senha para outro não aponta uma vulnerabilidade do sistema, porque o sistema ele vai autenticar o usuário com base no usuário e senha. Se ele for um usuário válido para aquela eleição e estiver numa categoria que está apta a votar para aquela eleição, ele vai ser autenticado e vai conseguir realizar a eleição. O que pode acontecer é, caso isso aconteça à revelia de alguém, é a hora que a pessoa que teve o seu voto feito por outro, tentar votar, não vai conseguir, porque o voto já foi computado. Tá? Então, para mim, a meu ver, em termos de sistema, essa questão não é uma coisa, não aponta uma vulnerabilidade do sistema de eleição em si.
Obrigado pelo esclarecimento. Soraya, quer continuar a sua fala? Então, passamos para o próximo bloco. Agora sim, conselheiro Vitor.
Vamos lá. Bom, a questão do momento é se vamos debater agora ou não essa resolução, porque, afinal de contas, já temos uma resolução que regulamenta a consulta. E ouvindo as falas, dá a impressão de que a resolução que nós temos foi aprovada num ambiente consensual, de que todos nós estamos satisfeitos com ela, de que nada aconteceu naquela sessão do Consune em que foi aprovada aquela resolução. Ela foi aprovada por todos unanimemente e a comunidade toda está satisfeita com essa resolução. E aí, Cedric, me desculpe, assim, com todo o respeito que eu tenho à tua opinião, eu acho que chamar o momento do país como um pano de fundo para que não debatemos é exatamente o contrário daquilo que estamos discutindo no país. Quer dizer, o país parece que nos últimos tempos resolveu dar vazão às vozes das ruas, não é isso? Quer dizer, o país se colocou numa direção de fomentar ainda mais o debate, para que os debates não sejam insulados, para que eles não estejam restritos a gabinetes. E aí, em nome desse ambiente que o país está, nós vamos não debater? Eu realmente não consigo entender. Eu realmente não consigo entender a lógica de retirar um debate que é muito importante para fortalecer, inclusive, o espírito democrático dessa universidade. Veja, não se trata aqui, nesse momento, de defender a regra X, Y ou Z, mas o que a gente está defendendo nesse momento, o que há uma proposta aqui de defesa, que a gente não debata essa questão, e que se debata essa questão depois que as eleições ocorrerem. Quer dizer, a gente está inovando em discutir as regras das eleições depois das eleições? Quer dizer, não faz muito sentido que a gente coloque essa questão diante de um cenário em que há eleições. Quer dizer, você faz eleições... Veja, os consensos que se formaram na regra atual não sustentam a vigência da atual resolução num ambiente em que não precisa ser debatido. Quer dizer... Tudo que se... Eu não sei se todos os conselheiros aqui presentes têm a memória do que foi a sessão do Consune, que definiu as regras do 50-25-25. Nada pode ser dito sobre aquela sessão em relação a consensos. O que se colocou lá foi exatamente um debate acalorado, um debate que terminou com polarizações bastante distintas, com visões bastante distintas. Ou seja, a resolução atual não pacificou o debate. E o que nós estamos dizendo é: vamos jogar para debaixo do tapete um debate não pacificado. Essa é a proposta atual, com a qual, obviamente, eu não concordo. Eu acho que nós temos maturidade suficiente, e esse conselho já se reuniu para debater temas ainda mais espinhosos. E agora, nesse momento, em nome de um contexto qualquer, estamos dizendo: não temos maturidade e condições para debater este tema? Eu realmente não estou conseguindo entender o tom desse debate.
Foi citado nominalmente, tem direito à resposta.
Vitor, apenas relendo a minha carta, eu perguntei se é oportuno, nesse momento, qualquer modificação no arranjo já estabelecido. Eu não falei discussão. E eu justifiquei por que, na minha visão, talvez não seja oportuno modificação no arranjo estabelecido. Né? A posição do MEC, tradicionalmente crítica quanto a eleições paritárias, se acentuou. O nosso próximo reitor terá que discutir com diversos órgãos públicos nossa dotação orçamentária. Nesse contexto, é oportuno a gente discutir essa modificação? Essa foi a minha fala. Obrigado.
Conselheiro Eduardo, próximo inscrito.
Acho que faz sentido a gente discutir, a gente postergar essa discussão. Foi um erro não ter sido feito há 3 anos atrás. E o que está se falando é: não, vamos passar a limpo o erro que foi cometido pela falta de pautar essa discussão há 3 anos atrás, agora. E criar de novo a situação idêntica 4 anos atrás, de que o Consune vai ter que debater acaloradamente, como você mesmo disse, a mudança de regra do jogo. E é uma mudança de regra do jogo, porque se fosse uma consulta que não tivesse nenhuma importância, ninguém estaria discutindo se é 15-15-70, 25-25-50 ou 33-33-33. Então, são coisas importantes. E eu acho que, no momento, agora, não vale a pena a gente tentar discutir isso. Eu acredito seriamente que é melhor postergar. Do ponto de vista técnico, se existem dificuldades, se resolvem as dificuldades técnicas da computação. Não é um empecilho. Se nós não podemos reproduzir o que existia 4 anos atrás, eu não acredito.
Obrigado, conselheiro Eduardo. Conselheira Isas. Microfone, por favor.
Boa tarde às conselheiras e conselheiros. A primeira questão é que, para responder o questionamento, né, da conselheira, é que realmente não é o melhor, não é o ideal. Não é o ideal, tanto é verdade que os estudantes tiveram uma intensa participação, né, e briga com a gestão da universidade para participar mais dos espaços. Não é o ideal. A gente gostaria que, inclusive, tivesse paridade em tudo, mas não tem, né? Agora, outra coisa que não é ideal é a gente não discutir a paridade na eleição agora, porque esse é um avanço em direção a ter mais democracia dentro dessa universidade. Não é porque o estudante hoje não participa num quórum de 25% dos espaços de gestão da universidade que automaticamente, então, ainda não podemos avançar para o passo da paridade na eleição. Essa é a primeira questão. A segunda é que esse é um ótimo momento para discutir isso. Aliás, esse é o momento ideal para discutir isso. Porque vamos escolher, no final desse ano, quem vai estar na gestão da universidade nos próximos 4 anos. E devemos saber quem vai estar nessa gestão. Então, acho que esse é o momento ideal para que a gente possa conhecer o cenário que está construindo aqui. E, eu cito, todas as das 54 universidades do país, 37 têm paridade na eleição. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unipampa, UNB, UFGD, UFPB, UFAL, e essa lista não termina. Nós estamos atrasados nesse assunto. E a Universidade Federal de Alagoas, ela tem paridade na eleição há 30 anos. 30 anos. E a gente vai esperar mais 4 para debater isso? Essa é a proposição? Acho que devemos... acho que esse conselho... Eu sou muito de acordo com o que o conselheiro falou. A gente tem maturidade para debater esse assunto agora. E precisamos avançar no sentido de que a democracia é, sim, dar mais poder de voto para os estudantes e para os TAs. Isso também é o voto democrático. Acho que seria ótimo se a gente tivesse paridade de representação na PROAP, na PROPG, ia ser ótimo. Não temos ainda, mas devemos ter na eleição para a reitoria desse ano. E acho que a proposta de debater isso no próximo ano é uma proposta absurda.
Soraya, a palavra volta para você.
Acredito que estão sendo realizadas reflexões para os próprios conselheiros falarem a respeito.
Conselheira Renata, segunda, terceira inscrição.
Vou passar a palavra para a Clarissa. Boa tarde a todos e todas. Eleição do Conselho, eu era representante aqui e uma das minhas iniciativas, eu pensei em propor esse tema e alguns colegas conversaram comigo e falaram, não, esse tema a gente propõe na época das eleições, esse é o momento de se discutir. Quer dizer, aí chega nesse momento de se discutir, aí surge a ideia de que não, a gente tem que discutir depois ou deveria ter discutido antes. Nesse momento que a gente está diante desse tema, então essa é a hora de discutir, nesse momento que estamos mobilizados para essa questão. E mais do que isso, eu acho que o que é importante aqui, a fala da Aitana, por exemplo, quando se refere às representações. Sim, nós precisamos melhorar as representações em todos os ambientes da universidade, então vamos partir dessa importante iniciativa de melhorar a representatividade, né? Essa é uma maneira que eu acho bem emblemática, bem simbólica, né? Conforme colegas aqui já apontaram, quer dizer, nós estamos atrasados, né? A gente está com medo de quê? Qual é o medo da paridade? Não dá, é difícil de quem está assim, numa posição, por exemplo, como TA, ou até imagino que a posição dos alunos, seja entender qual é o argumento, porque no caso de uma mudança, as mudanças ocorrem o tempo todo e elas são positivas, ou seja, elas são para o crescimento da universidade, para a ampliação do debate, não o contrário, né? Nesse sentido, eu acho que houve uma fala indicando a questão de que deveríamos ter uma deferência ao conhecimento, à formação, à trajetória dos professores, né? E acredito que é muito importante a gente fazer uma comparação aqui, por exemplo, com as eleições lá fora para presidente. Isso equivaleria a dizer que a população que não tem estudo não deveria votar, ou deveria votar em menor quantidade? Essa é uma situação bastante, eu acho, bastante séria, né, da gente colocar, né? Eu acho bastante importante. Outra questão é, os alunos ficam aqui, via de regra, mais tempo do que uma gestão. Eles passam aqui 8 anos. Eles passam aqui muitos anos. Isso significa que eles constroem a universidade também de uma maneira que passa mais de uma gestão. Então, eles participam de uma gestão inteira. E eles merecem escolher o gestor, né, máximo da universidade. Os TAs são servidores como docentes e permanecem na gestão, também construindo a universidade. Portanto, esse argumento do tempo de permanência também, para mim, é inválido.
Eu não entendo do que estamos com medo.
Conselheira Patrícia.
Eu gostaria de deixar claro que, assim, independente de paridade ou não, né, se vai ser discutido ou não, me incomoda muito que os assuntos chegam no Consune sempre em cima da hora, assim. Muitas coisas tentam ser atropeladas. Isso realmente eu tenho essa sensação. Veja, eu sou técnica, eu acho, né, paridade, democracia, tudo, mas eu acho que isso deveria, se era, né, realmente proposto na campanha, eu não me lembro, eu confesso que não me recordo, mas isso já deveria ter sido discutido, independente de ser ano eleitoral ou não, isso já deveria ter sido discutido há algum tempo. Tá? Eu vou passar a palavra para a Deonete.
Eu vou pedir licença para o professor Júlio Facó de usá-lo como exemplo da paridade. Professor Júlio Facó entra na Universidade Federal do ABC como um servidor comissionado sem doutorado. Ele não era professor, ele era TA e assume uma pró-reitoria, se não me falha a memória. Que capacidade tem um servidor comissionado, mestrado, para ser pró-reitor? Pela lógica de muitos aqui, nenhuma. É o nosso primeiro aluno de doutorado, se não me falha a memória, que se torna servidor professor. E hoje está sentado nesse conselho, o voto dele vale 70%, o meu vale 15%. Desculpa, professor Júlio, o senhor tem quantos anos de idade? Eu tenho 58. Eu acredito, eu peço desculpa de usar o senhor como exemplo, porque eu... Tem o professor Alan da Química também, que é TAI, e se torna professor doutor, como todos os professores aqui. Os perguntar, o seu voto, o seu pensamento muda quando o senhor era um mero TA de um professor doutor? Muda tanto assim? Desculpa lhe colocar nessa situação, mas é uma verdade. Quantos TAs são alunos aqui? Professor Klaus, quantos anos o senhor está na universidade? Anos o senhor está na universidade? Aqui. Fazemos 8 anos, então. Professor Klaus conhece mais a universidade do que eu. Eu acredito que nós temos conhecimentos de formas diferentes. Ele atua numa área, eu atuo em outra. São conhecimentos diferentes e conhecimentos complementares. A minha experiência não vai além nem aquém de ninguém aqui dentro. Eu fiquei impressionada com um aluno nosso que estava no primeiro quadrimestre e veio nesse... Já estou encerrando, professor. E vem nesse conselho um aluno que acabou de entrar. Então, a paridade é necessária. E se nós lermos o projeto pedagógico onde se diz: a vida acadêmica do aluno é de responsabilidade dele. E a vida acadêmica dele passa pelos conselhos. Obrigada.
O conselheiro Júlio foi citado nominalmente, a princípio ele teria direito à resposta. Gostaria de se manifestar?
Deonete, você pediu desculpas, tá, por me usar, mas não precisa pedir desculpas, tá bom? Obrigado.
Excelente uso do direito de resposta. Conselheiro Carlos Machado.
Boa tarde a todas e todos. Eu acho de extrema importância que essa pauta tenha sido colocada para discussão. Nós estamos passando por um momento político adverso e realmente esse momento político é o que proporciona essa discussão ter uma profundidade ainda maior. E que pede para essa discussão uma profundidade ainda maior. A palavra democracia cada vez tem sido mais duvidada, cada vez tem sido tratada com diferentes apontamentos, e acho que precisamos tomar aqui, dentro desse conselho universitário, o que vai ser democracia para a gente. Estamos passando por um momento histórico no nosso país, de diversos ataques à democracia sendo colocadas, principalmente sobre as categorias que são menos privilegiadas na sociedade. E enquanto universidade do século XXI que nos colocamos, enquanto exemplo de inovação, devemos ser também ponta de lança na defesa da democracia dentro de nossa universidade. E nesse sentido, gostaria de defender aqui mais uma vez a paridade. Temos uma necessidade pungente de maior participação estudantil realmente, mas a gente tem essa necessidade por falta de espaço de participação. Foi levantado, por exemplo, a questão da CG, que não participamos da CG. Realmente é um problema a pequena participação de estudantes na CG. E travamos essa luta dentro do conselho para derrubar a cláusula de embarreiramento que só alunos com reserva de vagas poderiam participar da CG, né? E aí estão avançando para maior participação. A questão das bolsas na PROAP, por exemplo, em vários momentos conseguimos construir esse debate de maneira mais aprofundada no ano passado. Inclusive, uma das vitórias que tivemos no nosso processo de ocupação no ano passado foi a Comissão de Políticas Afirmativas, que teria a participação de estudantes também. Além de questões como aprovar que a canoa seria paritária, isso são grandes avanços e que são avanços que entram no mesmo bojo do avanço da questão da paridade. Então, deixo o apelo aí que essa avaliação realmente não seja feita isolada, não seja feita de maneira isolada da nossa conjuntura, mas que a conjuntura expresse uma necessidade de cada vez sermos mais ouvidos e termos mais democracia na voz e no voto. E não podemos esquecer disso quando vamos tratar de um assunto tão importante como a gestão dos próximos 4 anos da nossa universidade. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. Eu volto a palavra à Soraya, consultante, se quer fazer algum comentário.
Mesmo comentário anterior, reflexões para o conselho.
Obrigado, Soraya. A conselheira Luísa Alvarenga.
Eu gostaria de ressaltar que eu acho que não é fácil para ninguém fazer essa discussão em ano eleitoral. Eu acho que ninguém aqui está andando nos corredores da universidade feliz porque está tendo que vir aqui brigar no conselho. E é assim que eu me sinto, pelo menos, né? Eu sei que é uma briga entre aspas, mas não é fácil, mas não acho que seja motivo para a gente fugir dessa discussão esse ano. Se a gente vai mudar a regra a partir de agora, então que se faça a discussão agora e que na próxima gestão a gente mude e defina um outro momento para discutir para outra gestão. Mas essa discussão, ela não tem como a gente fugir dela, concordo com a Clarissa, é o momento. E quanto à questão do voto eletrônico, para todas as outras consultas que a gente tem aqui de voto representante, é o suficiente. A gente coloca lá o usuário e senha e faz o voto. Por que que nessa consulta não é o suficiente o nível de segurança que a gente tem? Deveria ser. Se é válido para as outras consultas e votos para representantes em outros conselhos e outros colegiados, então que seja o suficiente para o voto, para a consulta de reitor e vice-reitor.
Paula Tiba.
Boa tarde a todas e todos. Por mais que eu entenda o argumento do professor Eduardo de que não é interessante discutir as regras do jogo durante o jogo estar acontecendo, agora já foi, e o jogo vai acontecer, seja a gente discutindo agora ou não. E entendendo a preocupação, eu pergunto de volta, se há preocupação porque há interesses em mudar a regra do jogo para um ou outro reitorável, também não pode haver interesses em não mudar a regra do jogo para um ou outro reitorável? Então, assim, não discutir também pode beneficiar um futuro candidato, certo? Então, eu acho que o argumento acaba sendo um pouco circular nesse caso. E, claro, uma coisa não impede a outra. Sugiro que, né, que no próximo ano também possamos discutir isso com uma maior antecedência. Certo? Obrigada.
Rony Mioto.
Marília pediu para se manifestar.
Boa tarde, conselho. Eu aqui, sob a luz do pensador Lao Tse, vou trazer uma reflexão que eu acho que vai ser bem interessante. Lao Tse diz o seguinte, no livro Tao: o ser vivo nasce e morre, mas a vida é eterna. E aí, um pouco nesse sentido, eu trago a seguinte reflexão. O aluno entra e sai, mas a categoria discente está sempre aí. O que significa isso? Significa que ninguém aqui ser X ou Y nessa eleição de agora. A gente está pensando numa trajetória de democracia nessa universidade como um todo. E ela é jovem e que a gente está tendo o prazer de poder construir aqui nesse conselho. Eu acho, conselheiro Eduardo, que nesse sentido, falar sobre o jogo começou ou não é um pouco complicado. Por quê? Porque todas as nossas ações são políticas, né? Então, na verdade, o jogo está rolando sempre, né? Tudo que você fala durante todo o processo de ensino, participação em extensões, é o jogo rolando, né? Ninguém quer ser eleito, ou pelo menos não espera-se que ninguém seja eleito por causa da sua campanha, e sim seja eleito por causa de todo o trabalho que vem sendo feito ao longo da sua carreira acadêmica. É isso, meu posicionamento.
Vou aproveitar a inscrição, tá, presidente? Só vou fazer um pedido. Me parece claro que, apesar, mesmo as pessoas que entendem que a discussão deva continuar, também reconhecem que uma discussão neste momento pode não ser a melhor discussão a ser feita. Então, de qualquer forma, eu gostaria de propor, fazer um encaminhamento, proposta mesmo, encaminhamento, que o Conselho Universitário decida pela inclusão da discussão, futuras remodelações ou mudanças nos processos eleitorais para reitor e para diretores de centro, aconteça, no máximo, no primeiro ano da próxima gestão. Para que esse tipo de discussão não prevaleça. Eu entendo claramente os argumentos do professor Eduardo. Acho que todas as pessoas entendem que a preocupação dele é válida. Essa preocupação de contaminação, apesar de não ser explicitamente proibido pela lei, esta preocupação de você fazer essa discussão, mesmo porque nós não estamos discutindo as regras da eleição. As regras da eleição estão postas, estão na lei. Então, a gente está discutindo as regras de uma consulta à comunidade. Então, não, esse argumento perde força nesse sentido. Mas, de qualquer forma, isso influencia claramente. Ninguém pode deixar de contemplar que nas duas últimas eleições que aconteceram, o Conselho Universitário, por unanimidade, acatou a decisão da comunidade. Não, o professor Klaus não teve nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Quem estava aqui nesse conselho sabe disso. Então, aí, Daniel, uma pequena crítica e grande ao mesmo tempo. Se era proposta da gestão discutir esse assunto, deveria tê-lo feito antes. Por que esperou o último ano do mandato para fazer a discussão? Isso é um erro. A gente precisa fazer essa discussão antes. Se faz parte da pauta de proposta, se faz parte do compromisso, tem que fazer o mais cedo possível. Não deixar para esse momento onde vai trazer essa discussão, que, de alguma forma, contamina, sim, a forma como a gente vai decidir aqui. Qualquer que seja a decisão que nós tomemos, ela está, de certa forma, influenciada por essa questão eleitoral. Mesmo que seja, mesmo que o jogo político, eu vou completar, presidente, mesmo que o jogo político esteja sendo jogado sempre, como foi dito, ele é mais exasperado neste momento. Tá? Obrigado.
Obrigado, Rony. Eu retorno a palavra à Soraya.
Só queria colocar, pela fala da Luísa, com relação... Você tem toda a razão, Luísa. Realmente, a gente tem se utilizado do sistema online aqui na universidade, inclusive para a eleição dos próprios conselheiros, já há 4 anos. E, assim, tem sido muito produtivo e eficaz no sentido que se propõe. Então, é por esse motivo também, para essa revisão dessa norma atual, colocamos, então, também para ser utilizado o sistema online. Facilita, enfim, várias vantagens aí. Okay? Essa colocação.
Tatiana Lima.
A fala, eu esqueci o nome dela, Marina. A fala da Marina se alinha bastante com o que eu gostaria de falar. Esse paralelo com o jogo me desagrada, porque, bom, sou uma fanática por futebol palmeirense, e o jogo começa a hora que o apito está rolando. O jogo começa a hora que as eleições estão definidas pelo comitê eleitoral, pelo calendário e por qualquer outra coisa. O jogo não começou ainda. Esse que a gente já está jogando, na minha opinião, é precipitado. O jogo começa a partir das decisões que o conselho tiver sobre a resolução, sobre
a consulta e tudo mais. Não discutir, tirar esse item de pauta, existem duas posições, pelo que eu entendi. Uma é não discutir, tirar o item de pauta. Eu não concordo, eu sou membro do Conselho Universitário eleita e eu quero, sim, discutir essa questão, nem que for para chegar à mesma proposta que o Conselho passado chegou, mas eu não quero ser tirado esse direito, eu não estou de acordo 100% com a discussão que aconteceu no passado. Eu quero discutir isso agora. Agora é a hora, não tem outra hora. Né? Poderia ter começado antes? Poderia, mas quem tem o poder do cronômetro para falar quando que o jogo não está sendo jogado e quando ele está sendo? O único time exato que a gente tem é a hora que o calendário de eleição é proposto pelo comitê eleitoral. A gente não tem, não dá para saber o que está acontecendo antes ou o que está acontecendo depois. Do mesmo jeito, como a gente é avaliado, por exemplo, na nossa carreira acadêmica, pelo nosso histórico, e não só pelo que você fez prestes a um determinado cargo que você está tentando ocupar. Então, eu acho assim, que cabe ao Conselho Universitário, eu não vejo como isso pode ser defendido de outra forma, que essa discussão aconteça, nem que for para chegar na mesma conclusão que o Conselho Universitário passado chegou. Mas eu acho um absurdo, sendo honesto, tirar esse item de pauta. Acho bastante absurdo.
Conselheiro Daniel Panzarelli.
Bom, primeiro, colocando alguns pingos nos is, né? Eu acho que a gente tem que discutir a resolução que está em pauta como um todo, como eu indiquei anteriormente, não apenas um dos itens dela. Né? Primeiro, acho que já foi explicitado aqui, mas é sempre bom reforçar, o colégio eleitoral é este conselho. Quem vota é apenas este conselho e nenhuma outra instância. Primeiramente, sobre a resolução que está em pauta, eu considero muito adequado que esse conselho se importe de ouvir a opinião do conjunto da universidade. Né? Nós poderíamos simplesmente dizer não haverá nenhum tipo de consulta, a gente decide aqui, pronto, acabou. Né? É algo um tanto radical, mas plenamente legal. Entendo que é um grande passo desse conselho reafirmar, neste momento, que vai fazer uma consulta ampla à comunidade. Acredito que não é o caso de se mexer nisso. Agora, eu não tenho certeza, e gostaria de chamar a atenção dos conselheiros para essas discussões sobre como isso vai acontecer. Né? Quer dizer, o item 1.3, que fala de servidores e alunos que pertencem a mais de uma categoria, quer dizer, foi levantada uma questão, foi explicado tecnicamente, eu fiquei satisfeito com a explicação dada, de que não há possibilidade de duplo voto, nem de contar duplamente um eleitor, mas a pergunta é, essas divisões que estão afirmadas aqui, nos subitens do 1.3, essas são as adequadas? Eu acho que esse conselho devia estar debatendo isso. Há uma outra composição aqui que seria mais adequada? A meu ver, nós deveríamos estar agora dando esse tipo de subsídio para que o relator ou relatora da matéria traga essa resolução amadurecida para a ordem do dia daqui a alguns meses. Né? Segunda questão, houve aqui uma fala, primeiro minha e depois de outros colegas, sobre o sistema de eleição, sistema online, sistema impresso, enfim, como quiser. Quer dizer, eu acho que o Conselho devia debater o item 1.5, se as pesquisas serão realizadas no sistema online, e principalmente, se o que está colocado no item 1.7, que é uma comissão auditora montada dessa maneira, é adequada para dar a nós, conselheiros, segurança na hora de optarmos pelo nosso voto, de darmos o nosso voto, com base no resultado da consulta eleitoral, da pesquisa de opinião, me desculpe. Então, me parece que nós deveríamos estar nos debruçando em aperfeiçoar esses itens para que não voltemos em junho com a resolução, com um monte de opinião dada, a resolução no mesmo pé e comecemos a debater longamente tudo isso de novo em junho. Né? Faço essas ponderações porque, na minha leitura, isso está adequado como aqui está. Né? Agora, não sei se os outros conselheiros entendem. Por fim, quero só dizer que a autonomia da universidade na composição dentro da lei, para concluir a frase, e não há insegurança quanto à retaliação do MEC, uma vez que a presidente da Andifes, uma vez que o presidente da comissão de orçamento, que debate com o MEC o orçamento de todas as federais, ambos são eleitos em modelo paritário. Então, certamente, não há nenhum medo de represália ou retaliação nesse sentido.
fazer raciocínio. Filósofos sabem fazer frases muito compridas, não?
Foi uma frase.
Conselheiro Mauro.
Bom, na verdade, da hora que eu pedi a palavra, da hora que chegou minha vez, mudou tanta coisa que eu já até esqueci algumas coisas. Mas eu vou falar algumas coisas que eu me lembro aqui, que ficaram bem vivas na minha memória. Eu não estou querendo desqualificar o processo eleitoral, o processo de votação online, que eu acho que funciona muito bem, é seguro, como o próprio rapaz aí falou, mas... não é verdade que é infalível do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista técnico, ele pode ser 100%, mas do ponto de vista eleitoral, pode ter falhas. Porque vamos dizer que o argumento foi o seguinte: se alguém usar a credencial de algum usuário do sistema, chegar lá, entrar com a senha dele e tal, quando o verdadeiro dono da credencial for votar, ele vai perceber que alguém votou no lugar dele e aí ele vai poder dar um alarme. Nós temos milhares de alunos. E eu diria para vocês que milhares deles não vão votar. Não vão nem olhar para o sistema. E alguém poderia ter acesso, de maneira como robôs, por exemplo, às credenciais de milhares dos alunos e votar com o robô em milhares de vezes no mesmo candidato, por exemplo. Isso poderia afetar, sim. E a gente não saberia jamais, porque nenhum desses eleitores poderiam, por exemplo, a princípio, descobrir porque não iriam votar. É só um comentário, eu não estou dizendo que eu suspeito, mas é só um cuidado que a gente tem que ter nesse processo. Outra coisa, eu faço a mesma crítica, de que a gente deveria ter discutido. Então, eu sou novo na universidade, eu não estava na outra discussão, mas eu acho que se ela era tão relevante, ela deveria ter acontecido mais lá para trás. E agora o Rony fez uma proposta que eu ia fazer uma espécie de um comentário, que ao mesmo tempo seria um comentário jocoso, mas ele quebrou a minha brincadeira aqui. Que eu ia dizer quantas pessoas seriam capazes de apostar um mês de salário de que a gente não vai discutir isso no primeiro ano da próxima gestão e que no ano eleitoral da próxima eleição a gente vai estar de novo discutindo o mesmo tipo de assunto, mas eu acho que o Rony fez uma proposta que eu concordo, eu acho que é importante e eu secundo a proposta do Rony.
Soraya?
A única colocação é o que eu já falei. Principalmente ao conselheiro Mauro, né, com relação ao uso, da efetividade do sistema que temos utilizado em todas as instâncias que têm membros eleitos aqui na UFABC. É muito complicada essa questão colocada pelo conselheiro, porque isso colocaria meio que em dúvida aquilo tudo que já foi feito até hoje. São 4 anos. Né? Então, por essa experiência tida até o momento, é que estamos propondo somente agora. Lá na ocasião, ainda não era... algo, falar, não, realmente temos experiência para uma eleição do porte de um reitor, do porte de um diretor de centro. Né? Agora, com essa experiência tida até o momento, com tudo que temos até hoje, acreditamos, porque temos que andar, temos que dar passos, arriscar de alguma forma, sim, sempre, senão não conseguimos avançar. Então, a minha opinião com relação a isso, e também por ter pego nessa universidade vários processos eleitorais, o primeiro, inclusive, em papel, ficamos aqui até 2 da manhã, inclusive eu participei desse processo, então participei de todos os processos até chegar ao que temos hoje. A opinião que tenho é que devemos avançar, sim. Pode haver problema? Pode haver. Inclusive, na resolução tem a comissão auditora, que poderá ser nomeada pela reitoria. Isso é uma colocação que já havia na resolução anterior. Acredito que deva se manter, por isso mantivemos aqui intacto como estava já vigente, é importante. Sim, importante porque pode detectar qualquer erro, qualquer problema. Inclusive, nós estamos para fazer um teste, enfim. Tem toda essa parte nos bastidores que nós estamos à frente para fazer e que, óbvio, não cabe nenhum tipo de detalhamento em resolução. Isso não cabe aqui. Isso é a coisa técnica, estamos todos por trás. Né? E essa comissão de tão importante também porque vai estar à frente de auditar isso. Se há alguma possibilidade de um erro como, ou um absurdo como esse que o professor citou. Bom, é isso.
Conselheira Itana, segunda inscrição.
Realmente faz muito tempo. Então, Vitor, eu quero te dizer que eu acho que a gente não pode questionar uma decisão de um conselho anterior. Né? Eu não estava na reunião do conselho universitário quando decidiu as regras agora, mas eu acho que ele foi tão representativo e democrático quanto esse aqui. E
Então, eu não acho que é um argumento que foi tumultuado ou não. Eu acho que foi uma decisão tomada por um conselho universitário eleito. E eu acho que a gente não deveria questionar, como a gente também não quer ser questionado daqui a 4 anos. Né? Eu entendo o que os alunos estão falando, mas o que eu estou querendo é aprofundar essa discussão. E acho que na fala de vocês está implícito que os 50, 25, 25 está garantido. Mas já pensaram na possibilidade de voltar um terço? Vocês não pensam nessa possibilidade. O que eu estou propondo, e eu concordo, de não tirar de pauta, Tatiana, e dar de reunião, é muito diferente. Eu acho que essa discussão ela é muito pertinente. Só que eu não sei se o momento é agora. Né? Eu concordo com o momento às vésperas das eleições, concordo com a Paula, beneficio de qualquer lado, então não é essa a questão, no meu caso. Ela não é uma questão política, ela é uma questão de que profundidade a gente vai dar para a discussão da qualidade. E é Clarissa? Eu só queria dizer, eu sinceramente não tenho medo nenhum dessa discussão. Eu não sei se todo mundo sabe, em 2008 eu fui pró-reitora de graduação, uma técnica administrativa que foi minha distinta. Eu trabalhei sempre pelos alunos, pela liberdade dos alunos. Então, o meu propósito nessa discussão não é medo nenhum, é pelo contrário. É valorizar a participação dos CAs e dos alunos e não simplesmente que ela seja discutida somente no âmbito de uma eleição. É isso que eu estou propondo aqui.
Conselheira Ana Cláudia.
Eu tenho duas dúvidas que me deixaram um pouco confusa. Primeiro, com relação à votação ser online ou não, eu não estou entendendo como é que a gente chegou nesse ponto, né? Porque diariamente o que a gente vê nos grupos da universidade é as pessoas, diversos setores, questionando os processos deliberativos presenciais, dizendo que não são suficientemente representativos, que as votações têm que ser online para contemplar o maior número de pessoas, né, nas assembleias de alunos, de professores, de TAs. E o que a gente está discutindo aqui, de repente, é que será que é seguro votar online para reitor? Isso é uma universidade do século XXI. Ao invés de avançar em novas formas de participação democrática, a gente quer votar no papel? Eu não estou entendendo o que está sendo discutido aqui. A minha segunda dúvida é com relação ao que o professor, né, Cedric, falou sobre o reitor, né, ele demonstrou preocupação sobre a gente conduzir um processo eleitoral paritário, que o MEC é contra isso e estamos em uma situação difícil. Eu gostaria que ele falasse um pouco mais dessa concepção que ele tem, o que ele entende que seja o papel do reitor. Eu como aluna, talvez não seja tão esclarecida quanto os professores, mas eu já estou aqui há uns quase 7 anos, e me parece que o papel do reitor é representar os interesses da universidade, basicamente. Isso significa fazer o jogo político, negociar e defender os interesses da universidade, não de um governo, seja ele qual for. E é muito claro que o governo atual, particularmente, tem promovido diversos cortes e ações que prejudicam diretamente a gente, as atividades da universidade. E, nesse sentido, eu não entendo como que não acho que o papel do reitor seja agradar o MEC ou, enfim, conduzir um processo de acordo com o que o MEC acha melhor. Acho que é justamente o contrário, né? O papel do reitor é ir lá e negociar e fazer frente ao desmonte do Estado e da educação pública que tem sido feita no país. Então, eu não entendi muito bem quando você disse que a gente deveria conduzir o processo de maneira a agradar o MEC. Me parece que o papel do reitor não é agradar o MEC. O papel do reitor é representar a universidade, não o governo.
Conselheiro Vitor. Direito à resposta? Sim. Seja breve. Microfone, por favor.
Obrigado. Não se trata de direito de resposta, porque a aluna me fez uma pergunta direta, né? Então, não é um direito, estou atendendo ao pedido da aluna. Eu não falei em momento nenhum que o reitor precisa agradar ao MEC. Eu falei que o reitor precisa negociar com o MEC. Né? Eu falei que o reitor precisa ir até a Brasília e precisa ter bom trânsito nos ministérios, nas agências de fomento, né? Existem, sim, diversas ocasiões em que verbas alocadas para a universidade são retidas. Né? A verba é alocada, mas ela é retida. Veja o caso, caso você não saiba, eu sou coordenador de iniciação científica. Nós tivemos um problema no ano passado, que as bolsas de iniciação científica foram retidas do CNPq. Né? Justificativas conflitantes a cada momento. Então, é isso que eu falei. Eu não disse que o nosso reitor precisa agradar ao MEC, O nosso reitor não precisa agradar ao governo, o nosso reitor precisa ter trânsito, e o reitor que nós vamos eleger aqui, ou seja, a comunidade universitária, docentes, TAs e alunos, terão liberdade a votar no reitor que tiver um discurso altamente contrário ao MEC. E eu não tô entrando no mérito disso, né? Eu estou dizendo que o reitor precisa ter trânsito ali no MEC e ele precisa ser reconhecido ali no MEC.
Obrigado, conselheiro Cedric. Conselheiro Vitor, segunda inscrição.
Algumas questões. Resgatando um pouco a fala da Clarissa, porque a gente está discutindo um pouco a questão da anualidade, né? Quer dizer, está dando de barato que as eleições já começaram, enfim. Até do ponto de vista do país, quando se estabelece um calendário eleitoral, há uma série de questões que são definidas dentro daquele ano e uma série de procedimentos que podem acontecer. Inclusive, há uma decisão do TSE que permitiu a alteração de uma lei eleitoral em ano eleitoral. Mas tudo bem, vamos lá. Eu queria saber se houve, no ano anterior, propostas de resolução que versavam sobre a consulta eleitoral, se chegaram, se essas propostas foram de alguma maneira formuladas. Porque se elas foram formuladas no passado e sob qualquer ponto de vista de argumentação elas foram acolhidas, mas não tratadas por esse conselho, esse debate que a gente está fazendo aqui está vencido. Porque a gente já prejudicou propostas que foram apresentadas em anos anteriores, né, e porque havia um calendário de que esse debate seria feito esse ano, portanto, nós teríamos que retroagir a essas propostas que estavam lá atrás, que foram apresentadas para serem discutidas com certa anterioridade. A outra questão é se há um... para que os conselheiros... Seria interessante, eu acho que se jogar no Google, vai... Parecer jurídico do MEC, despacho 0545 de 2017. Esse é um despacho do parecer jurídico do MEC, da Advocacia Geral da União, sobre o caso Soraya na Unifesp. Todos aqui sabem que a Soraya, reitora da Unifesp, foi eleita no modelo paritário e que houve por um professor aposentado da casa, que, enfim, não vem ao caso... houve um questionamento da sua eleição. Houve vários questionamentos e um deles tratava da questão da paridade. O despacho do MEC, portanto um despacho jurídico, da assistência jurídica do MEC, da AGU, há um despacho dizendo que há legalidade naquele processo. Portanto, não há qualquer possibilidade de que um secretário de ensino superior seja superior a um despacho respaldado juridicamente pelo próprio jurídico do MEC. Outra questão, a gente tem que lembrar, o governo atual muda em 2018. Não tem eleições, quer dizer, a gente acha que vai ter eleições em 2018, esperamos que sim. Né? Mas se há uma preocupação do relacionamento dessa universidade com o atual ministro da Educação, a gente tem que lembrar que o reitor que vai ser eleito nesse processo de consulta vai lidar com um ministro que a gente não faz a menor ideia de quem é. Se é que teremos também um ministro de educação. Né? Mas este governo se encerra no ano de 2018. Portanto, não é possível fazer projeções do futuro com esse nível de incerteza. E só a última coisa, eu estou no meio da minha frase. O voto eletrônico é usado em vários países. Índia, México, Canadá, Bélgica, diversos estados. Diversos estados nos Estados Unidos adotam um sistema eletrônico de votação. Portanto... Não há que se dizer que o voto eletrônico é uma jabuticaba no Brasil que só nós utilizamos. Há diversos estados, diversos países que usam, e a gente no Brasil, inclusive, envia nosso imposto de renda pela internet, mas a gente tem medo de mandar um voto para a reitora.
Temos uma informação complementar aqui. Sim, já. Uma informação complementar aqui à fala do professor Vitor. Nos nem 4 anos do meu mandato, eu convivi com 7 ministros de educação. 6 pessoas diferentes, mas um voltou. Assumiu o cargo 7 ministros diferentes em nem 4 anos. Então, seja o próximo reitor quem for, ele enfrenta muitas imponderabilidades lá em Brasília. Não, e está na questão de ordem?
Eu só queria uma informação, porque aí eu vou mudar minha posição. Se existia um calendário público de que essa discussão era esse ano, como o professor Vitor falou, porque se existia,
eu queria saber, porque aí eu mudo minha posição. Realmente estava decidido que era esse ano que se discutiria a eleição?
Minha pergunta é, se houve propostas anteriores a essa...
Eu não sei, eu que estou perguntando. Sou eu que estou perguntando. Na verdade, existia um calendário público de que... Sim, eu estou pedindo para o reitor esclarecimento. Existia um calendário público, eu não propus nada, só quero saber na sua fala, se existia um calendário de que era esse ano que a gente discutiria, porque poderia não discutir. Existe uma resolução válida? É isso que eu estou perguntando.
Eu desconheço qual que é a proposta de uma resolução que tenha chegado a mim de discutir esse assunto antes. Agora,
este ano também?
Antes deste ano. Não, ou este ano. A iniciativa de colocar essa resolução é a iniciativa da reitoria, de acordo com um compromisso de campanha da nossa chapa 4 anos atrás. O compromisso que nós assumimos publicamente, deve inclusive existir uma gravação disso, ou várias, que falamos isso várias vezes, que na época falamos, daqui a 4 anos colocaremos uma resolução que vai ter as percentagens X, Y e Z. Nós não assumimos nenhum compromisso, até porque não discutimos esse assunto a fundo entre nós dois, não assumimos nenhum compromisso com valores numéricos. Assumimos um compromisso de, eu cito quase literalmente, daqui a 4 anos colocaremos uma proposta que vai ter X, Y e Z, o Consuni vai escolher. Nós estamos cumprindo, no momento de hoje, essa promessa eleitoral nossa de 4 anos atrás. Desconheço qualquer outra proposta. Só aí.
Só fazendo uma complementação, realmente, na última pauta, no limite da última pauta do ano passado, que era dezembro, né, houve sim, eu fui procurada pelo professor Maringoni, por exemplo, que vinha trazendo uma proposta de paridade. Mas a informação, claro, com a anuência do reitor, óbvio, eu dei então, a informação a ele de que esse assunto seria pautado nesse ano. Isso aconteceu de fato. Eu sei que o professor está se inscrevendo, está escrito, se quiser pode se manifestar, claro, com certeza, mas eu só gostaria de esclarecer isso, senão fica parecendo que a gente não falou sobre isso. E isso aconteceu de fato. Né? Acredito que o pessoal também dos TAs tinham essa mesma proposta, eles estavam inclusive conversando sobre isso, mas a informação que eu tive do próprio reitor foi com relação à promessa de campanha e tudo mais, que iríamos pautar agora logo no começo desse ano aqui, só para esclarecimento.
Conselheiro Rafael. Rafael
Vilher. Boa tarde. Bom, começo observando a temperatura, né, da discussão, que não podia ser diferente, bastante alta, né? Estamos para além do ar condicionado estragado, a temperatura, ela, pelo caráter da discussão, ela é alta e não poderia ser diferente. Mas eu atribuo, pessoalmente, parte da temperatura ao fato de a gente, como o professor Eduardo falou, o professor Mauro também, a gente está discutindo isso num ano de eleição. E daí, muito respeitosamente, eu gostaria de discordar, eu não me lembro quem falou que nós temos, nesse conselho, maturidade para discutir isso não enviesados pelo fato de estarmos num ano eleitoral. Eu acho que não tem a ver com maturidade, eu acho que tem a ver com humanidade. A gente não pode se presumir não humanos, isso é uma questão humana. Né? A gente, involuntariamente e inconscientemente, a gente acaba contaminado e, eu reitero, involuntariamente mesmo, a gente pode incorrer em algum grau de casuísmo se a gente faz uma discussão dessa agora. Eu acho que ninguém deseja isso. Eu entendo a dificuldade técnica que o professor Daniel apontou, e a Soraya esclareceu que ela se constitui de fato uma dificuldade técnica. Por exemplo, nós não temos mais a possibilidade de usarmos as urnas usadas na eleição passada. Mas eu acho que a gente poderia, essa seria uma proposta, a gente poderia nos atermos nesse momento, ou neste ano mais precisamente, a essa discussão técnica de como fazer. Em última instância, no pior dos casos, a gente faz papelzinho e caneta. Né? Então, acho que isso não pode ser a justificativa para a gente fazer a discussão nesse ano. Eu entendo, a temperatura ano que vem vai ser alta também. Né? É uma discussão polêmica, apaixonada, não poderia ser diferente. Mas eu acho que a gente não está na melhor da nossa razão quando a gente insiste em fazer essa discussão esse ano. E eu, se não me falha a memória, mais de um conselheiro aqui, dentre os favoráveis à discussão nesse ano, disse que a discussão poderia ser retomada no primeiro ano da futura gestão. E, então, eu acho que isso vai ao encontro do que eu acabei de dizer, ou seja, por que discutir duas vezes? Vamos fazer uma discussão madura ano que vem, com menos viés de estarmos num ano eleitoral. Eu entendo o argumento do meu colega e vizinho Vitor aqui da legalidade, plenamente de acordo. Eu só não sei se é a escolha de maior bom senso insistir numa discussão neste ano. Obrigado.
Conselheiro Kleber.
Boa tarde, eu vou passar a palavra para o Silas.
Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Silas, sou um dos coordenadores do Sintufa ABC. Então, eu acho que assim, apesar de ser um pouco precipitado de fato agora a discussão sobre, não só sobre a questão da paridade, mas as normas gerais de eleição para reitor, né, muito mais precipitado, por exemplo, é a gente não fazer essa discussão agora e cair numa regra que foi aprovada 4 anos atrás, né. É importante dizer que o debate sobre, não só sobre a paridade, mas sobre outras questões relativas às eleições que vão acontecer agora, eles já estão sendo feitos, né? Oficialmente ele começa aqui hoje no Consune, mas a gente tem conversado na nossa categoria, os estudantes, os docentes mesmo têm falado sobre isso. Então, assim, seria muito precipitado e, na verdade, antidemocrático a gente não fazer essa discussão agora, quando essa é a expectativa de toda a comunidade acadêmica, tá? E outra coisa, queria lembrar que a decisão, pelo menos a ideia, é que nós tomemos essa decisão em junho. Ou seja, a gente tem 35, 40 dias, mais ou menos, para fazer um bom debate ainda, né? Ainda tem um tempo para a gente estar estudando a questão, entendendo mais, lendo a proposta que foi feita, né? E, se for necessário, fazer atividades com a comunidade acadêmica, fazer debate sobre os percentuais e outros aspectos também da eleição. Nós, o Sintufa ABC, juntamente com outras entidades da comunidade acadêmica, entidades representativas, estamos fazendo uma atividade com a reitora da Unifesp, a Soraya, vai estar aqui no dia 5 de junho para falar um pouco a respeito do processo eleitoral lá e a gestão democrática como um todo. Então, estão todos convidados, né, independente das posições. Quem tem dúvidas a respeito pode estar participando da atividade, pode estar conversando com a gente também. Mas eu queria deixar um resumo disso, né? Acho que, assim, das escolhas que estão sendo colocadas, a melhor é a gente fazer a discussão aqui hoje, né? Ou seja, não fazer a discussão significa o quê? Significa jogar de canto toda uma expectativa que existe na comunidade acadêmica a respeito disso. Obrigado.
Conselheiro Cássio.
Eu não estava aqui também anos atrás, eu sou bem novato aqui na instituição, né? Então, tô com alguma dificuldade, na verdade, para enxergar como é que a discussão sobre se a pauta deve ser ou não discutida, ela está dissociada da posição sobre o mérito da própria pauta, né? Eu acho que essas coisas, a gente pode até negar que essas coisas estão conectadas, que a gente está discutindo uma coisa aqui, que essa coisa... Eu tenho uma certa dificuldade, estou formando posição a respeito se a pauta deve ser discutida ou não, estou observando a discussão, tenho um pouco de dificuldade com isso. Quer dizer, eu entendo o argumento da Paula, foi um argumento bom, quer dizer, eu acho que a ideia de contaminação, ela serve tanto para defender a não discussão, quanto para defender a discussão, né? Depende do seu posicionamento em relação ao mérito, né? Em relação a como você lê a ideia de legalidade, enfim, é um argumento um pouco relativista, mas só para um pouco externar uma dificuldade pessoal. Tá? O segundo ponto, eu acho que eu já fui contemplado, era a questão do que o colega falava a respeito do MEC. Né? Eu fiz a mesma leitura, né, que você fez um esclarecimento, mas eu acho, de fato, que este argumento eu não usaria para defender que a discussão não fosse feita nesse momento, justamente porque eu acho que nós não temos que nos preocupar com o desdobramento político dentro do MEC a respeito do que nós decidamos aqui. Quer dizer, o medo do MEC, a gente não deve ter medo do MEC, né? A gente só deveria ter medo do MEC se a gente supusesse viver num estado de exceção, o que eu quero crer não é o caso. É isso.
Obrigado, conselheiro Câncio. A título de informação para os conselheiros, agora são 5:12, nós temos mais 12 inscritos, nós chegaremos apenas com os inscritos nesse momento até 39 nessa discussão, e certamente haverá outros. Então, já está patente que vai ter uma continuação dessa reunião, desse conselho, e que nessa continuação o assunto permanece no expediente. Nós vamos continuar discutindo no expediente. A não ser, eu não me esqueci do compromisso que eu assumi no início desse assunto, de, nós temos uma proposta votável hoje, que é a proposta do conselheiro Eduardo, que foi secundada por alguns conselheiros, que é de não discutir, não deliberar esse assunto este ano. Como essa proposta foi secundada, ela tem que ser votada. Eu vou colocar ela em votação antes do término da nossa reunião de hoje. Então, eu informo os conselheiros que antes de encerrar nossa reunião de hoje, essa questão de ordem ela vai ser votada. Até esse ponto, nós vamos continuar recebendo inscrições e se não conseguirmos escutar as inscrições na reunião de hoje, nós vamos manter, a Secretaria-Geral vai levar a preservar a sequência das inscrições e nós vamos retomar na próxima, na continuação, se houver a continuação.
Uma proposta de encaminhamento nesse sentido, presidente. Tem sido prática continuar as reuniões até o horário que tiver quórum.
Sim.
Né? E nesse sentido, nós corremos o risco, se fizermos essa votação depois das 18 horas, de termos um quórum reduzido decidindo uma matéria tão importante. Então, preservando o espírito democrático, eu sugeriria que, mesmo que tenha mais inscritos e que a reunião continue, que às 18 horas, no máximo, nós colocássemos em votação a proposta do professor Eduardo, preservando, assim, o quórum bastante expressivo que está presente.
Conselheiro Eduardo, está de acordo? A mesa acata essa proposta. Então, às 18 horas, votaremos a proposta de encaminhamento do conselheiro Eduardo. Antes e enquanto o quórum durar depois, nós receberemos inscrições. Conselheira Isis.
Eu queria fazer um apelo a esse conselho. Primeiro, ressaltando o que o Silas acabou de falar, que por parte, e eu quero que vocês sintam muito isso, né, por parte dos estudantes e dos técnicos administrativos, existe uma expectativa em torno desse debate aqui. Uma grande expectativa. Né? Agora eu faço parte do Diretório Central dos Estudantes, construo o movimento estudantil desde que eu entrei nessa universidade, e o debate sobre a participação e a paridade em torno da eleição para a reitoria é um debate muito pungente nessa categoria. Então, eu pedi a palavra para pedir muito sinceramente para que os conselheiros considerem a responsabilidade que tem junto da democracia dentro dessa universidade. E eu estou falando disso, né, nem sobre qual vai ser a maneira da votação, enfim, qual vai ser os índices que a gente vai usar. Estou falando disso sobre retirar ou não retirar o item da pauta. Eu acho que os conselheiros devem considerar que, embora eu fui eleita, estava olhando aqui, a minha chapa foi eleita com 170 votos. É uma expressão muito pequena, realmente, da participação dos estudantes. Né? Mas não acho que, por parte dos outros conselheiros, tenha sido muito maior que isso. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro. E eu acho que, se eximir do debate agora, né, de retirar o item de pauta e deixar toda essa expectativa que foi construída em torno dessa sessão especificamente, eu acho que vai ser um tiro no pé desse conselho. Eu acho que vai ficar marcado na história dessa universidade que os conselheiros desse conselho foram contra a paridade e, pior, não quiseram debater a participação dos estudantes aqui nesse espaço. A conselheira falou que não é verdade e essa é a minha posição. Então, quero que o conselho considere a respeito disso.
Conselheiro Cedric.
Obrigado. Bom, com relação ao pedido de ponderação que eu fiz a vocês, o colega Fernando Cássio mencionou que não vê razões para ter medo de retaliações do MEC. É um direito de cada um de nós, eu só pedi que isso seja levado em conta. Né? Agora, as nossas eleições vão ocorrer em meados de 2018 e a presidência muda em 2019. Né? Então, nós temos sim um mês para lidar, né? Se houver eleições, como levantou o colega Vitor, nós teremos um ano para lidar, né? com um ministro da Educação que vai ser indicado pelo atual governo. Para cada um faça com essa informação o que julgar pertinente. Eu apenas quis levantar que é um ponto a ser levado em consideração. Eu gostaria de dizer que eu lamento ser colocado nessa situação. A minha fala inicial aqui era na tentativa de que nós possamos ter respeito às opiniões divergentes, sem demonizar ponto de vista divergentes. Então, parece que, de repente, eu não gosto de trabalhar com alunos ou eu não gosto de trabalhar com TAs, né? Na iniciação científica, o apoio técnico que nós temos é fundamental. Eles são meus braços, meu braço direito, meu braço esquerdo, a minha cabeça, muitas vezes, né? E trabalhamos juntos em prol dos alunos, sim. A fala... Então, houve uma fala aqui emotiva em resposta minha. Se numa eleição democrática, pessoas mais jovens ou pessoas menos instruídas deveriam ter menos peso que outras pessoas? Claro que não, em momento nenhum eu falei nada disso. Eu jamais diria isso, né? Agora, o espírito da lei 9.192 é um processo técnico. Vocês podem discordar desse espírito, vocês podem dizer, esse espírito não é apropriado. É um ponto de vista válido. Eu considero que é um ponto. Eu considero que uma eleição, dentro de uma instituição pública, nós, como servidores públicos, temos a obrigação do cargo de eleger o melhor representante que vai conduzir a coisa pública da melhor maneira possível. Quando eu voto num prefeito, se eu quiser votar num prefeito que vai decorar a minha rua com palmeiras imperiais, é o meu direito democrático. Eu tenho todo o direito de votar no meu interesse pessoal. Como professor da UFABC, se eu votar num reitor, tendo em vista apenas o meu interesse pessoal, eu estou deixando de cumprir a minha incumbência funcional. É assim que eu vejo. Então, as pessoas têm o direito de discordar desse ponto de vista, mas é o meu ponto de vista. Eu manifestei aqui. Obrigado.
Direito de resposta. Seja breve, por favor.
Olha, é importante a gente lembrar que o orçamento de 2018 da UFABC, ele vai ser definido no ano de 2017, portanto, esse ano, provavelmente não, de acordo com os calendários estabelecidos nos anos anteriores, muito antes da definição da eleição para reitor. Portanto, se há algum temor de que a universidade possa ser retalhada do ponto de vista orçamentário por conta... Da posição do ministro ou da posição do secretário de ensino superior, eu acho que essa preocupação, a gente tem que tirá-la do caminho. Porque se optarmos aqui, não debatemos as regras, eu acho que essa questão, ela está superada. Ela está superada, inclusive, porque há uma determinação judicial, há uma interpretação da AGU sobre essas regras. Ou a gente trabalha para fortalecer as instituições desse país e as regras, e começa a achar que parecer jurídico é maior do que a posição pessoal de um ministro, ou a gente vai para outro lugar. Quer dizer, a gente tem uma posição jurídica que sustenta essa discussão. E essa discussão jurídica é maior do que a posição pessoal de qualquer ministro, de qualquer secretário de ensino superior. Ainda assim, o orçamento da universidade vai ser discutido num momento completamente distinto. E não há qualquer indício de que o orçamento da universidade tenha sido retalhado. O que está acontecendo no orçamento disponível para o ensino superior é sistemático, é estrutural. As reduções de recurso não são reduções de recurso para o UFABC. Quer dizer, basta perguntar para qualquer um que esteve nos debates da Andifes, que esteve em debates com outros reitores, não há perseguição à Universidade XYZ. O que há é algo estrutural que diz respeito à manutenção das universidades públicas federais. Não é algo que possa ser identificado como uma retaliação, porque as preferências políticas, as preferências ideológicas, qualquer um que já esteve num ambiente como Andifes, sabe que o que há lá é um debate plural, multipartidário, multideológico, e nenhum desses perfis plurais presentes nesses debates produziu qualquer tipo de preocupação com retaliações orçamentárias. O contingenciamento da UFABC, e houve um momento em que tivemos um problema com CAPES, tivemos problemas com o CNPq, não era retaliação à UFABC. Talvez a gente tenha que pensar se há de fato ou quais são o tamanho, qual é o tamanho dos investimentos para as universidades públicas e o quanto há um compromisso com a manutenção dos investimentos públicos em pesquisa. Essa é uma discussão bem diferente de se fazer uma discussão sobre as possíveis retaliações a posições X, Y ou Z. Muito obrigado.
Conselheiro Aníbal.
Eu tenho uma dificuldade enorme de entender algumas coisas, por isso eu vou endereçar uma pergunta diretamente para a Soraya. A gente está discutindo números, né? Quanto vai multiplicar o número? Porque meu conceito de democracia, talvez o pessoal que entenda de política que está aqui, porque eu sou físico, né? Um número é um número, uma grandeza é uma grandeza. O que a gente está discutindo é o seguinte: a gente vai ter uma grandeza, que é uma medida, 5 mil votos, aí a gente multiplica por um número, então não é mais aquilo. Né? A gente modificou a coisa. 5 mil votos são 5 mil votos, não interessa. Por isso eu pergunto, por que que a gente não discute, então, a democracia de verdade, cada cabeça um voto e pronto? Os alunos não pensam nisso? Isso é democracia. O que a gente está discutindo aqui é uma grande hipocrisia de mudar, através de números, aquilo que foi votado. Cada pessoa é uma pessoa. É isso que quer dizer democracia. Ou os políticos que estão aqui não entendem nada disso. Ou eu estou errado. Então, me explica se isso é verdade ou não, por favor.
Soraya, a palavra volta para você. Quer se manifestar?
Conselheiros, por gentileza, conselheiros. Bom, conselheiros.
Conselheiros, por favor, a palavra está como Soraya. Eu peço que as conversas paralelas sejam suspensas até o fim dessa reunião. Calma, conselheiros. O assunto é importante. Soraya, a palavra é sua.
Então, apenas esclarecendo, professor, que a fórmula também ela já tinha sido aprovada nas resoluções anteriores, desde o início. Essa forma tal como está aqui, é óbvio, mudou o índice, mas a forma tal como está, dividida pelos denominadores e tudo mais, isso foi definido pelos matemáticos, físicos e todos os conselheiros que aprovaram essas resoluções até o momento.
Minha pergunta é, há algum impedimento legal?
Não, porque as regras que têm que ser feitas são, dessa questão da votação em si, internamente, é pela universidade. Só que tem as leis que eu mostrei com relação aos pesos. É isso. Isso é o que eu tenho aspecto legal.
Obrigado. Conselheiro Fernando Matos.
De fato, o tempo entre a inscrição e a fala é muito grande, né? Então a gente acaba realmente se perdendo um pouco em relação ao que pretendia falar. Mas, na verdade, eu queria começar pelo seguinte, acho que o meu xará, o Fernando Cássio, já mencionou uma coisa que eu acho que está certa, quer dizer, não dá para dissociar a discussão sobre votar ou não do mérito da questão, porque se a gente optar, quer dizer, existe uma resolução em vigor que diz 50-25-25, dado o compromisso de campanha assumido, né, pelo Klaus e pelo Dácio, dada a expectativa da comunidade em torno do tema que foi mencionada, nós estamos diante de uma necessidade de decidir. Se a gente optar por não discutir, nós estamos decidindo por 50-25-25 para essa eleição, é evidente. Então, optar por não discutir é optar por 50-25-25. Né? Então, seria uma tomada de posição. Né? Então, eu acho que o assunto tem que ser discutido, eu sou a favor de que ele se mantenha na pauta e continue na próxima, né, na continuação. Também acho importante um outro elemento que foi levantado, que a qualquer momento um conselheiro poderia, um ano atrás, dois anos atrás, ter proposto que o assunto viesse para a pauta, e ninguém fez isso. Né? Quer dizer, então, na verdade, se aceitou o compromisso de campanha que era daqui a 4 anos, ou seja, quando próximos das eleições, nós votaríamos, deliberaríamos sobre esse assunto. Né? Alguém poderia ter proposto que esse tema fosse deliberado antes, qualquer conselheiro poderia propor isso como item de pauta. Né? Então, o assunto não foi trazido e agora ele está na pauta. Como era esperado pela comunidade, eu insisto nesse ponto, que ele é importante, foi levantado pelos TEAs e pelos alunos, né? Há uma expectativa já vigente por essa discussão. Então, a gente se furtar essa discussão, realmente eu acho que não seria uma atitude muito correta. O assunto que tinha me levado a pedir a palavra era o assunto que foi mencionado pela professora Itana e pelos alunos da PROAP, né, da participação dos estudantes e TAs na gestão da PROAP, né, que eu acho que é um ponto importante que foi levantado. E o Cadu, que agora não está mais aqui, né, ele tinha mencionado que foi um ponto de pauta da ocupação, né, quando eles exigiram que a CEPAF fosse instaurada. Mas, na verdade, é preciso dizer o seguinte, esse assunto estava no radar dos alunos, porque eu já tinha levantado esse assunto, porque a gente tinha essa resolução de 2013, né? E eu já tinha colocado internamente a PROAP a necessidade de restabelecer ou de tirar do papel, né, essa comissão, que é o órgão colegiado da PROAP. Na verdade, aí a gente tinha uma questão, né, que foi levantada por algumas pessoas, por TA da PROAP, se era o caso, como ela estava desatualizada de, né, 2013, se era o caso de tirar a comissão do papel tal como ela se encontrava ou de reformulá-la. Né? A pressão dos alunos fez com que nós tirássemos o papel, mas no intuito de favorecer a participação de TAs e discentes na gestão.
Conselheiro Roberto.
Alô. Obrigado por você ter a palavra. Há uma discussão aí sobre... Bem, primeiro ponto, só para deixar claro, muitos se colocaram, mas repito, eu acho inoportuno sugerir mudanças com a lição em curso, né? Está aí perto, poucos meses, 4, 5 meses, não acho oportuno que se proponha mudanças nas regras do jogo, com o jogo andando. Né? Democracia não é só a representatividade do voto, né? Ela também é perenidade das regras, das leis. Se toda hora tem uma eleição e a gente muda as regras do jogo, né? Democracia está cambiando aí, né? Ao sabor dos ventos. Não me parece adequado. Ressalto que eu acho mais oportuno deixar essa discussão para depois das eleições, como alguns colegas colocaram aqui muito bem. Tá? Outro ponto que eu quero colocar aqui é a respeito do conceito de democracia, que foi colocado aqui em muitas falas, né? Particularmente da representação discente. Né? A esmagadora maioria dos discentes não participa das eleições. Quando foi feita essa consulta, outra vez, parece que 80% dos discentes não votaram. Tá? Nas eleições para representantes de ou mesmo para reitor, esses números nunca ultrapassam 10%. Então, eu não vejo, por parte da comunidade discente, um anseio real, legítimo, de aumentar a sua participação, de aumentar a expressividade de sua participação nesse pleito. Tá? Então, eu vejo aí, eu acho que para solicitar paridade, né, seria interessante que a comunidade discente primeiro se mobilizasse e conscientizasse os seus, né, para que tivesse uma participação no mínimo mais significativa e para pleitear a paridade um terço, um terço, um terço. Né? Do jeito que está, me parece despropositado. Né? A esmagadora maioria dos discentes não querem participar, não se importam. Né? E em contrapartida, está sendo colocado aqui uma exigência de que eles devam ter exatamente um terço de participação. Mas a maioria esmagadora não se interessa por isso. Então, eu acho meio contraditório esse ponto. Tá? Bem, vou usar só 2 minutos. Por mim, tá bom, obrigado.
Conselheira Paloma. A conselheira Paloma não está aqui. Vamos preservar a inscrição dela e antecipar a fala da conselheira Patrícia Guilhermitti.
Me assusta um pouco a gente pensar que esse assunto vai ser discutido a cada 4 anos, gente. A gente tem uma norma, né? Eu gostaria de me sentir minimamente segura, com paridade, né, preferencialmente, em saber que a cada 4 anos a gente não vai precisar mobilizar categorias e discutir esse assunto que é doloroso, né? Então, assim, ainda nessa linha, e a questão da discussão tá em cima da hora, a gente deveria ter algum tipo de discussão mais adequada, até na comunidade, de forma geral, e de forma a garantir que esse direito prevaleça. Veja, ninguém fica perguntando se esse ano as mulheres vão votar ou não. Então, acho que essa questão da paridade na universidade também é muito importante. Está todo mundo discutindo, né, mudar a regra do jogo durante o jogo. Não sei se é o momento mais adequado ou não. Mas fato é, se a discussão tem que continuar, né? Se a gente vai discutir, se a gente vai votar, de repente que seja válido não para essa eleição, mas para a próxima. Ou seja, a gente discute, a gente vota, a gente garante aí uma certa continuidade, um comprometimento, sei lá, que essa resolução valha por pelo menos 3 ciclos de eleição, né, e que isso só possa voltar a ser discutido depois de X tempo. Mas é uma forma de você tirar a pressão de o jogo já começou. Né? Não sei se começou ou não começou, mas fato é, precisa ser discutido. Paridade é importante. Né? Se não está no momento adequado, vamos votar, vamos continuar a discussão. Mas é válido para, não sei, não nessa, na próxima. Vale a partir da próxima eleição de reitor? Tá, ela vai ser válida pelos próximos 12 anos, ou seja, garante pelo menos 3 reitores com paridade, né? Porque me assusta pensar que eu tenho que ficar discutindo isso a cada 4 anos aqui nesse conselho. Obrigada.
Soraya, quer se manifestar? Não? Então vamos avançar com as inscrições. A Paloma ainda não voltou, então é Luísa Nunes.
Boa tarde, conselheiras e conselheiros. Bom, me parece muito confortável nessa posição privilegiada de ter 50% dos votos, propor a não discussão. A gente está num período nacional e internacional de ascensão da discussão sobre direitos, privilégios, reconhecimento de privilégios. Então, eu acho que vale muito essa reflexão de que a não discussão, eu não sei se pode ou não servir ao benefício de uma chapa, mas com certeza serve ao benefício de uma categoria. A gente está aqui falando que esse tema já devia ter sido discutido, então a gente vai adiar de novo. Até quando a gente vai ficar adiando esse tema que, sim, temos muita expectativa por democracia. Clamamos por democracia. Primeiramente, então, a gente está falando só de uma consulta. Ela não é definidora de nada. Quem que tem a participação máxima na gestão da universidade? É um professor. Essa categoria já é privilegiada. Não discutir nem a consulta de toda a comunidade discente é fechar os olhos para um universo que existe, né? É alienação dentro da universidade. Então, se furtar desse debate, é perder a oportunidade de fomentar e de fortalecer espaços democráticos nesse período que o país pede por isso, sobretudo numa universidade federal que, como muitas outras, está sendo prejudicada por ações antidemocráticas. Quando não tem fomento à participação, quando não tem perspectiva de mudança da participação efetiva, de resultado, é claro que a ocupação desses espaços é menor, né? É menos provável. Então, é ferida assim a democracia. Queria pontuar isso. Fazendo coro à fala da conselheira agora, não se discute mais se mulheres vão votar, não se discute mais se pobres vão votar, porque esse direito está garantido pela Constituição. Quando a gente fala de garantia pela Constituição, a gente não está falando de aplicação, mas já é um avanço. Então, quando a gente fala de estudante poder votar, a gente não está falando de participação efetiva na gestão. Claro que isso não é suficiente, mas é um avanço, e sim, vamos defender isso. Vou dar uma parte para o professor nas últimas.
Eu queria fazer um comentário na sua fala. A figura máxima na universidade não é um docente que ocupa o cargo de reitor. É este colegiado. É este colegiado que diz o que o docente que ocupa o cargo de reitor deve fazer. Então, este é o espaço que a gente precisa ocupar em primeiro lugar. E essa é a crítica que eu faço à universidade desde que eu estou aqui. Está faltando a gente fazer isso. Obrigado pela parte.
Só escutou o seu tempo, eu lamento. Então, conselheiro Giorgio.
Bom, obrigado. Boa noite a todos. Quase boa noite? Não, quase. Ainda não. Eu acho que assim, Eu entendi, nós somos o Conselho Eleitoral, então nada mais justo que a gente discute isso, que a gente também tenha a possibilidade de decidir sobre as regras. É, ainda mais por ser exatamente uma eleitoral, a gente está vendo que há uma mobilização, né, de opiniões, debates, colegas estão me perguntando como vai ser, eu estou recebendo WhatsApp, as pessoas estão fora aí, como está a discussão, isso é normal, né, expectativas... E há, de fato, essas expectativas de poder avançar. Talvez era melhor discutir antes, mas, veja, a gente não tem uma regra, né, que estabelece sobre o Rony tá propondo de termos essa regra agora. Nós não temos uma regra que diz que tem que discutir no terceiro ano, no segundo ano, etc. Então, não temos essa regra. Me parece injusto usar isso como argumento para impedir que esse colégio eleitoral se debruça e decide sobre as regras do jogo. Isso, mesmo se a gente fizer isso, não impede de a gente fazer uma avaliação no primeiro ano sim. É exatamente uma avaliação, se vingar X ou Y, uma avaliação desse processo. Eu não vejo nenhum problema a gente discutir isso, é uma questão muito importante. Não vejo nenhum problema termos, ao longo dos 4 anos, algumas discussões sobre isso. Né? Por exemplo, uma das expectativas da paridade é que isso aumenta a participação, principalmente dos alunos, aumente a identificação dos alunos, etc. Então, se formos para a paridade, isso seria uma coisa que a gente deveria depois, logo no primeiro ano, avaliar. Agora, o que eu vejo aqui? Na realidade, eu pedi a palavra para isso. Eu vejo, de um lado, a gente que defendeu a paridade. Colocou argumentos, colocou uma proposta, um terço, um terço, um terço. Depois veio uma outra proposta do professor Aníbal, a chamada universal. Agora, eu não escutei ninguém falando contra a paridade. Então, isso me chamou muito a atenção. Eu escutei argumentos de calendário, calendário interno, calendário externo, e algo me disse, posso estar errado, mas algo me disse que quem é contra a paridade, na realidade, coloca esses argumentos para não fazer esse debate. Eu queria exatamente ouvir o debate, os argumentos contrários, ou como a Clarice disse, temos medo do quê? No meu caso, deixe bem claro, eu não tenho opinião formada ainda. Eu estou discutindo, estou escutando, só que, por enquanto, eu não escutei nenhum argumento contra a paridade e me parece essa questão...
Pode terminar a frase.
Não, seria outra questão.
Muito bem. Soraya? Você pode se inscrever de novo. Se não foi citada literalmente, então não cabe direito a resposta, mas pode se inscrever de novo. Tá. Conselheiro Arnaldo.
Perdão o tom de desabafo, gente, mas faz 2 horas e meia que a gente está perdendo tempo. A gente está discutindo se a gente vai discutir o assunto. Então, assim, pegando o gancho do professor Giorgio e a fala do Daniel, a gente podia ter avançado no XYZ do item 3, né? A gente podia ter avançado em uma série de itens sobre e-mail, sobre a consulta eletrônica, sobre uma série de coisas, e se bobear vai encerrar a sessão e a gente nem isso vai votar. A gente vai encerrar a sessão e vai votar que a gente decidiu que vai discutir isso, 2 horas e meia depois da gente ter discutido isso. Então, assim, acho que tem alguma... não sei. Acho que tem um descompasso aí. Só esse meu comentário. Eu ia fazer um comentário muito pontual, Soraya. Assim, alguém levantou o questionamento. Agora foi tantos, né? Que eu até perdi a... Pode? Só deixa, senão eu perco a única coisa concreta que eu ia falar. Se falou da segurança do voto eletrônico por e-mail e tal, talvez se a gente receber uma confirmação que votou, né, como é no, quando você envia um projeto para IC ou qualquer coisa assim, então você votou, você recebe no seu e-mail uma confirmação que você votou. Né? E aí, porque você loga com o seu CIAP ou com o seu RA durante a eleição, eu não sei se isso é possível tecnicamente, mas me parece razoável. Aí, se muita gente começar a receber, você votou e eu não votei, eu posso impugnar a eleição, ou o Consune pode tomar uma providência. Acho que isso é fácil, é razoável e aumenta a segurança do sistema. O resto, eu nem lembro mais o que eu ia falar, gente, perdão. Fica só o desabafo. Ah, o Eduardo vai fazer uma parte.
O conselheiro Eduardo é o próximo inscrito. palavra é sua mesmo.
Então, eu só queria complementar que eu não tenho nada contra a computação eletrônica. Eu só não acho que a gente deva investir nesse assunto agora. Você pega aqui, por exemplo, olha, um ano antes das eleições, regras gerais para o pleito já estão definidas e não podem ser alteradas, apenas complementadas com resolução do TSE. E isso me coloca numa posição de desconforto em discutir isso esse ano. Cláudia, meu amigo, acho que eu posso falar claramente, eu acho que está errado discutir isso no ano da eleição. Tinha que ter sido feito há 3 anos atrás. E eu acho que podemos fazer ano que vem e sanar um erro. Então, a minha colocação é essa.
Eu entendo que foi contemplada a sua fala. Maringoni.
Boa tarde a todas e todos. A gente está aqui, como lembrou o colega, 2 horas e meia discutindo a não discussão. Para um tema que não vai entrar em pauta, raras vezes esse conselho debateu tanto. Então, a discussão está feita, a discussão está posta, porque a discussão ela se coloca quando há demanda, quando há necessidade. E há uma demanda, tanto que ela está sendo acalorada aqui. O que está se colocando em pauta, o que o Fernando falou aqui, é se a gente vai votar ou não essa questão. Aliás, nem isso está em pauta, como ele lembrou, porque o não voto já é uma decisão por manter a proporcionalidade como está colocada agora. E está sendo discutido. A gente só não está entrando no mérito. Então, eu acho que a gente deve colocar em pauta se a gente vai votar ou não, não nessa sessão, mas na próxima, e não daqui a um ano, porque agora que o debate surgiu. A Soraya lembrou bem, o ano passado eu procurei ela para saber como é que iria ser a proporcionalidade na votação para reitor. E aí eu acho que a gente deve ter dar uma limpada na pauta e ver o seguinte: quais são os pontos consensuais da proposta toda? Então, os pontos consensuais, o tipo de votação, o método, o voto online, não voto online, se vai ser em papel, se não vai ser... A gente vota isso tudo de uma vez só. E destaca o tema polêmico, que é a questão da proporcionalidade. Eu, como Jorge, também não tenho uma questão fechada sobre isso, quero ouvir mais. Porque o que a gente quer? A gente quer não é só aumentar a participação, a gente quer aumentar cada vez mais a potência, a legitimidade, não do reitor, pessoa física, mas do cargo de reitor. Ele ser um legítimo representante da universidade. Porque, ao contrário do que o colega é Célio, né? Cédric, desculpe. A questão do MEC não vai se dar, o MEC não vai ver se você votou a proporcionalidade ou não, se votou assim ou assado, vai ver se você tem força. Você vai ter força se você tem legitimidade com a tua base, com quem você elegeu, com o colégio de reitores. Enfim, se você tem força com a comunidade acadêmica. Porque esse ministério que está aí, vamos pensar bem, as pessoas físicas, esse Mendonça Filho é um desqualificado. Isso é filho da pior oligarquia pernambucana que entrou na política aos 20 anos pela mão de papai, bota outro desqualificado na Secretaria de Educação Superior, o Paulo Baroni, que logo que entrou falou o seguinte: o estudante do ensino superior público é mais caro do que o ensino superior privado. Como se pudesse comparar. E ele é de uma universidade pública. Então esse MEC é desqualificado. Eu quero desqualificar esse MEC, eu quero desgastar, eu quero derrotar esse MEC. Porque a pauta deles é a pauta do corte. Se não vai ser pela proporcionalidade, eles vão encontrar outro pelo em ovo. Vão cortar. E o nosso dever não é ter trânsito. O trânsito você tem, você vai com força. Você não vai com força, você não tem trânsito. Está difícil a gente ter força, não é uma questão... E eu acho que a gente deve debater. E debater para colocar em pauta a questão, não da paridade, mas da legitimidade, o que garante mais essa força, essa potência que a reitoria tem que ter cada vez mais. Obrigado.
Isso termina o 13º bloco. Houve uma pergunta a respeito da possibilidade de imprimir um recibo do voto. Então, eu peço que o Mocini responda isso.
Atualmente, o sistema não faz isso, mas não há nada que nenhuma impossibilidade técnica de implementar essa funcionalidade. Cremos até que é relativamente simples de se fazer.
Então, isso já faz parte de uma proposta, entendo eu, com relação ao sistema online, que se passa a ter esse, esse e-mail de confirmação. Certo? Isso é uma proposta.
Então, conselheiros, nós estamos na seguinte situação. Nós temos por hoje mais 4 inscrições. Nós vamos manter as inscrições abertas. Qualquer pessoa que se inscrever a partir desse momento fica para a continuação dessa reunião. Mas nós vamos ouvir os 4 que se inscreveram. Em seguida, vamos colocar em votação a proposta do conselheiro Eduardo. Porque isso vamos chegar quase que exatamente até as 6 horas. Conselheiro Alexandre Quijarra.
Boa tarde novamente, depois de 3 horas. Primeiro, a questão da representação dos alunos é muito importante, como a Itana colocou. Em alguns fóruns, em alguns colegiados, nós ainda notamos a falta da presença de alunos por falta de candidaturas, por exemplo, na CPG. Nós temos duas chapas, quando poderíamos ter 3, por exemplo. Então, nós queremos e incentivamos a presença dos alunos de pós-graduação a participar das discussões sempre, porque entendemos que é dialogando com os alunos e TAs que, obviamente, os docentes, alunos e TAs, fazem uma grande universidade. O fato de... também foi colocado em algum momento que a discussão podia estar acalorada. Eu acho que ela está acalorada na medida correta, quer dizer, é um tema importante para a universidade, mas eu sinto que já estou aqui há alguns anos e percebo que o nível da discussão está muito bom e acho que é importante a gente manter a discussão no nível das ideias, sem querer desqualificar qualquer opinião. É muito importante ouvir todas as opiniões. E é para isso que estamos aqui e a gente tem que exercitar sempre dessa forma. Né? Com relação à questão da validade da discussão para esta eleição, para a próxima, eu entendo que eu discordo um pouco de alguns colegas, né, dizendo que nós estamos sempre num processo. Eu acho que isso é uma ideia um pouquinho... quer dizer, eu não concordo com essa ideia. Eu acho que o processo eleitoral ele vai se acirrando conforme a eleição vai chegando, o que é natural. Se a gente disser o contrário, nós certamente vamos estar nos enganando. Né? É claro que todos nós somos políticos e trabalhamos assim o tempo todo, mas o processo eleitoral ele vai se acirrando conforme a eleição vai chegando. Então, essa eleição, essa decisão aqui, se ela for tomada em junho, ela vai ser tomada já num clima, já numa época bastante próxima aí da eleição. Então, eu entendo que já estamos tendo alguns encaminhamentos aí, há pessoas que estão propondo que a votação valha já para essa eleição, tem outros que estão propondo que haja uma nova conversa no ano que vem, tem outros que estão propondo que a discussão que aconteça agora valha somente para a próxima eleição. Então, acho que eu gostaria de tentar já encaminhar, da minha parte, né, eu identifico essas 3 propostas. Eu acho que se forem colocadas outras nesse critério, né, baseado na proposta do professor Eduardo, então a gente deve votar sempre eliminando a proposta menos votada para caminharmos para uma votação, para uma proposta que tenha uma maioria absoluta desse conselho até para ter total legitimidade na decisão. O fato... Bom, eu vou finalizando por aqui. Obrigado, conselheiros.
Conselheiro Mário. Max Mário.
Boa noite. Eu ia falar de uma coisa só, mas são 2 pontos, na verdade. Primeiro, com relação à votação eletrônica, esse argumento me parece muito aquele que tomou conta dos Estados Unidos nas últimas 2 eleições, que é basicamente, pera, deve estar tendo fraude aqui, deve ter um imigrante ali que está votando errado, deve ter alguém que está fazendo uma coisa para eleger do jeito errado, porque não é legal e não sei o que lá, e uma porção de parlamentos, estados e municípios colocaram leis restringindo brutalmente o processo eleitoral, como sempre foi, exigindo que as pessoas tirassem RGs novos e carteira de motorista nova, e tirando um grupo tremendo de pessoas da possibilidade de votar. Isso aconteceu, isso está em registro, pode procurar, aconteceu várias vezes, é criticado no mundo inteiro, o país que vende democracia com arma lá fora, quebrando democracia em casa. Então eu acho que esse argumento do voto eletrônico é, com frequência, uma maneira de tirar o foco do que importa. O que o professor Jorge falou, você está discutindo aqui, ninguém argumentou a favor da distribuição atual de votos. Todo mundo argumentou, mas eu acho que pode ter problema com voto eletrônico, pode ter problema com isso. Então, assim, se tiver alguma prova, alguma evidência de que o voto eletrônico está sendo fraudado, por favor, vamos investigar, vamos fazer uma comissão e vamos resolver esse problema. A sugestão do professor Arnaldo é excelente. Não é difícil de implementar. Mandar um e-mail, são 4 ou 5 linhas de código, sinceramente. Você faz isso em 5 minutos. Então, não é um argumento válido, é um argumento para distrair. E segundo, o argumento que eu ouvi mais de uma vez, não só aqui dentro, mas fora, que aluno não tem... não devia ter paridade porque não se importa e vota pouco, sinceramente, é absurdo. É um argumento... não vou nem falar que é conservador, é retrógrado, é de mau gosto. Porque os alunos chegam aqui com 17 anos, 18 anos, absolutamente descrentes da política, acreditando que nada na política funciona, e o papel da universidade, em parte, é educar esses alunos, em parte é puxar eles para esse jogo político. Mostrar que qualquer decisão é política. O fato que de 14 mil alunos, 2 mil votam para a DCE, é triste. Mas é papel nosso resolver isso. Dos alunos, dos docentes, do Consune. Não chegar e falar, ah, mas poucos votam, então talvez era melhor neles nem terem o mesmo peso. Seria a mesma coisa se você falar assim, se você tem trabalhadores da periferia que não votam e vão justificar porque eles estavam trabalhando de madrugada, 12 horas por dia, porque eles são segurança, se pá, não precisa nem votar. Vamos tirar o voto deles porque não é importante, já que eles não votam mesmo. É um argumento absolutamente falho. Só isso.
Conselheiro Daniel.
Bom, eu sou filósofo, eu acabo me apegando nas palavras, nos conceitos, e às vezes me assusta. Primeiro, eu quero saudar o Arnaldo, que foi o único a fazer uma proposta de alteração no texto. Eu havia, no meu entendimento, destacado 3 pontos que eu considerava que eram... mereciam mais atenção, mas eu concordo com a forma como está colocado e acredito que a proposta do Arnaldo melhora ainda, então queria saudá-lo por essa contribuição ao debate. Mas eu me apego um pouco aos termos, né? O jogo já começou, a gente não está falando de jogo. Jogo é Palmeiras e Corinthians, Tatiana, eu sou corintiano e a gente pode jogar. Aqui a gente está discutindo o futuro de uma universidade que tem milhões de investimento no seu orçamento, milhões de custeio no seu orçamento, então não é um jogo, né? E o processo eleitoral começa depois que esse processo for aprovado e até então os mais de 650 docentes têm o direito de pleitear qualquer posto. Acredito que essa terminologia do jogo é inadequada, inclusive porque favorece que durante algumas falas haja escárnio, haja o sarrismo, né? De procedimentos que maculam um pouco o nível do debate como... o professor Kihara ressaltou, e que eu concordo que está sendo bastante positivo. Então, é questão de respeito, né? Acho que isso é importante. Muitas vezes no jogo não se respeita, e eu acredito que seja importante manter a serenidade e a maturidade nessa discussão. Segundo conceito que eu acredito que esteja errado, paridade. Né? Uma das algumas manifestações davam conta de um possível, eventual, não sei, desinteresse de estudantes. Mas eu não entendo de fórmula, eu entendo de conceito. Na minha limitação, me parece que a fórmula tal como proposta, mesmo que X, Y, Z tenham o mesmo peso, não significa paridade. Não é isso? Porque me parece que se a categoria dos discentes, por exemplo, não comparecer 100% às urnas, o seu valor como categoria não será de 1/3, será menor. Então, eu não sei se é uma limitação minha de não compreensão da fórmula, dada a minha formação em filosofia, mas me parece que não. Me parece que é o conceito paridade que está sendo usado de maneira inadequada e a fórmula, como está proposta, caso X, Y e Z tenham o mesmo peso, a votação por categoria será proporcional ao comparecimento às urnas de cada categoria. Portanto, a categoria naturalmente será penalizada caso não compareça de maneira integral. Pela experiência, quem se debruçou sobre os dados da eleição anterior, se dá conta que houve um comparecimento massivo de docentes e de TAs, portanto, essas duas categorias, no caso de X, Y, Z ter peso equivalente, essas duas categorias teriam uma participação maior no efetivo da decisão em relação aos estudantes que não comparecem massivamente. Não estou defendendo que X, Y, Z tenham o mesmo valor, mas apenas trazendo para o debate, para esclarecimento, questão colocada.
Nós vamos excepcionalmente formar um grupo de um bloco de 4 falas para encerrar as inscrições hoje, limpar a lista. Conselheira Luísa. Luísa Nunes.
Eu me inscrevi só para responder o professor,
que questionou sobre a participação dos estudantes, né, dizendo que a gente, não sobre necessariamente participando dos estudantes, mas dizendo que a gente tem que ocupar esses espaços. Quando você falou sobre a participação desse espaço aqui? Então, fazendo coro, a fala do... Sim, de todos nós, e respondendo, aproveitando para responder também aos professores que questionaram a participação dos estudantes. Primeiro, são 4 representantes discentes de graduação, estamos todos aqui, o espaço que a gente está ocupando. Da pós-graduação, acho que também, estão todos aqui. É, primeiro passo, né? Ocupar o que a gente tem. Então, segunda coisa, se a gente quiser falar sobre a não participação, eu também estou nessa gestão do DCE que foi eleita agora, e para a gente que é do movimento estudantil, é muito mais fácil agregar cada vez mais estudantes quando a gente consegue demonstrar que a participação tem resultado. Quando a gente fala, por meio de ocupação, a gente conseguiu tantos avanços para os estudantes. Então, minha primeira participação nos espaços institucionais da UFBC, né? E aí, a primeira vez que eu chego aqui, não querem discutir uma pauta em que a gente tem uma expectativa. Então, como que a gente vai acreditar na participação? Então, acho que o primeiro passo é esse. Então, acho que é isso, assim, queria pontuar essa questão da participação.
Obrigado, conselheira Luísa. Então, conforme anunciado, não continuaremos a discussão nesse momento. Nós conseguimos vencer toda a lista de inscrições que tínhamos no momento em que eu defini aquele encaminhamento. Eram 43 inscrições, não contando os apartes e direito à resposta. Nós já temos os primeiros inscritos também para a continuação. Vamos começar com o conselheiro Kleber, que será o primeiro a falar na próxima reunião. Conforme anunciado, nós passamos agora para a votação da questão de ordem do conselheiro Eduardo. Ela foi secundada, então ela pode ser colocada em votação. Ela foi amplamente discutida aqui, mas precisamos esclarecer um assunto para sabermos exatamente o que estaremos votando. A proposta de resolução apresentada aqui pela Soraya, ela traz 2 modificações com relação a de 4 anos atrás. Uma são as porcentagens, ou índices, como foram chamados aqui, e a outra é o operacional da votação, que não usará mais as urnas e passará a usar o sistema. Essa segunda parte operacional, ela me parece que ela terá que mudar de qualquer forma. Então, mesmo na hipótese de esse conselheiro aprovar a proposta do conselheiro Eduardo, ainda assim vamos ter que decidir sobre o modo operacional da votação. Isso é inevitável. Então, eu consulto o conselheiro Eduardo se entendi direito que sua proposta se refere apenas à não discussão dos índices. Microfone, por favor.
A proposta era retornar essa resolução na primeira reunião do Conselho do ano que vem. Então,
sim.
Agora, se você quiser uma nova resolução para o método de votação para a consulta que já existe, também tem uma outra resolução. Mas essa resolução precisaria retornar no Conselho.
Se essa resolução voltar, falando em tese, apenas no ano que vem, passa a valer a atual, e a atual fala de urnas eletrônicas. Então, por isso diz, mesmo na hipótese da sua proposta ser aceita, teremos que, esse conselho terá que decidir sobre um outro modelo operacional de votar. Muito bem. Então, votaremos. Todos entenderam essa questão? Então, nós votaremos a proposta do conselheiro Eduardo e que a resolução que define as fórmulas e os pesos, ou índices, ou porcentagens, será discutida apenas no ano que vem. Mas, mesmo assim, está claro a todos que teremos que votar uma resolução que trata do operacional da votação. Conselheiro Arnaldo.
O senhor Kihara sugeriu uma modificação, ou não? Ou entendi errado? Eu tinha entendido que você modificou a proposta.
Não, questão de ordem, por favor. É um pouco diferente. Eu tinha entendido que havia outras propostas, mas eu localizei a proposta do professor Eduardo. Quer dizer, agora ficou bem clara a proposta que ele está fazendo. Talvez em outras falas tenham aparecido outras propostas. Eu não estou colocando essa proposta. Tá? Mas...
Nós tivemos várias outras propostas, como, por exemplo, a proposta do voto universal, mas essas são propostas do mérito, que nem estaremos discutindo mais agora. estamos discutindo o encaminhamento.
Então, só uma questão de ordem. Quer dizer, se a gente mantém a resolução atual, e a diferença entre a resolução atual e essa proposta são dois itens, os pesos e a questão do método de votação, não me parece fazer sentido que a gente discuta, num segundo momento, somente o método. Quer dizer, ou se essas duas questões, que essas duas questões continuam em aberto. Porque se a atual resolução, em vigência, ela exige a urna eletrônica e coloca já um determinado peso, não faz sentido que a gente volte a esse tema somente para discutir o método. Certo? Porque, vamos deixar claro, o que está sendo votado é um tipo de peso 50-25-25, ainda que não tenha sido explicitado, como bem lembrado por alguns conselheiros. Mas, então, ou se faz um destaque e se vota essa questão, ou teremos que rediscutir essas duas questões, peso e método.
Soraya?
Só um esclarecimento, conselheiros. O que pode ocorrer nesse sentido que o Vitor, o professor, está falando, é uma resolução que altera algum disposto da atual resolução. Fica vigente, porém, uma resolução vai alterar somente, por exemplo, o sistema. Tá bom? Isso continua, é isso que vai acontecer se caso for esse encaminhamento.
Exatamente como estava na lei eleitoral, botei aqui, dizendo que você for as leis, a lei não pode ser alterada, apenas emendada pequenas correções por regulamentação do TSE.
Aí seria uma resolução que está alterando dispostos nessas, ou seja, duas resoluções sobre esse assunto. Vou aproveitar aqui o microfone e pedir o seguinte: professor Klaus provavelmente vai pedir para todos se manifestarem. Então eu peço, por gentileza, que todos os conselheiros permaneçam sempre com as suas mãos levantadas para a gente poder contar direitinho esses votos, tudo bem? E só alertando que eu estou vendo que tem suplente e titular na reunião. Então, se houver mais casos, por favor, só quem é o titular, e se o suplente tiver titular, é óbvio que ele está ali fazendo papel de titular. Então, por favor, eu voto a um só, tudo bem? É só esse esclarecimento. Obrigada.
Tudo bem, conselheiras e conselheiros?
Desculpe, professor, é preciso ficar claro o seguinte, que ao votarmos por manter a resolução atual, estamos votando por manter a urna eletrônica e estamos votando por manter a proporcionalidade 50-25-25. Este é o imbróglio que estamos criando com a manutenção da resolução atual. Eu acho que isso tem que ficar claro.
Mas não é isso que eu vou colocar em votação, e eu entendo que não é isso a proposta do conselheiro Eduardo, que foi secundada.
Mas pode...
A proposta, chamei parafraseal.
Presidente, sim? Eu acho que a questão é a seguinte. Se nós recusarmos essa proposta, a Secretaria-Geral traz uma nova proposta, mudando só o método.
Pois é. Entendo. Essa é a proposta do conselheiro Eduardo. Exatamente. Então, está bem. Ficou claro para todos, são dois itens separados, o operacional da votação e os pesos. O conselheiro Eduardo propõe que não se discutam os pesos e a fórmula, mas pode-se sim, tem que se discutir o operacional da votação. Correto? Muito bem. Então, isso é que eu vou colocar em votação, que eu vou chamar de proposta do conselheiro Eduardo. Essa proposta que foi secundada, por exemplo, pelo conselheiro Mauro. Correto? Essa proposta que secundou? Muito bem. Então, eu peço questão de ordem, conselheira Paula.
Questão de ordem. Eu entendi que a proposta dele implica em colocar em votação no próximo ano. Eu não acho que uma coisa inviabiliza a outra. Eu gostaria de separar essas duas questões também. Porque o fato da gente decidir ou não este ano não significa que a gente não pode decidir e começar uma nova discussão ano que vem. Então, não acho que as duas coisas têm que ser vinculadas.
O conselho, o Consuni, em qualquer momento, é soberano. O Consuni pode chamar, retomar essa discussão em qualquer momento deste ou do próximo ano. Mas vamos ser objetivos, passamos das 6 horas e eu vou colocar esse assunto em votação para podermos terminar nossa reunião de hoje. Eu vou pedir que todos se manifestem explicitamente levantando o braço. Os favoráveis à proposta do conselheiro Eduardo, que foi esclarecida agora, a contento, por favor, se manifestem levantando o braço. Quinze. Contrários à proposta do conselheiro Eduardo. abstenções. Três abstenções. Portanto, essa resolução voltará na íntegra para a descontinuação dessa, dessa reunião na próxima reunião do Conselho Universitário. Eu lembro, por favor, não saia, me dê mais 30 segundos, conselheiros, conselheiras. Na próxima terça-feira, nós teremos uma reunião muito especial, conjunta do CONSUNI e do CONCEPE, para iniciar a discussão do PPI, do Projeto Pedagógico Institucional. É um assunto de extrema importância. CONSUNI e CONCEPE vão estar juntos para discutir esse assunto. Portanto, a possível continuação da nossa reunião de hoje não poderá ser na semana que vem. Ela será uma semana próxima, a mais próxima possível. A Secretaria-Geral vai avisar a todos. Obrigado a todos. Boa noite.